senhores, estamos de volta ao PeloCast aqui, depois dessas longas férias e merecidas do meu parceiro. Bem-vindo de volta, cara.
Foram curtas, né, Felipão? Porra,
merecidas demais.
Maninha, cara.
Beijo. Quase te bloqueei do Instagram. Tava aguentando mais. Um fio desgraçado aqui, você pegando onda. O PeloCast tá de volta, lembrando que agradecer aos nossos patrocinadores, a Deva. Tá chique essa blusa aqui, esse moletom top, hein?
Esse aqui é das antigas, Felipe. Eu tenho uma Selica lá em casa lá que sai do armário nessas ocasiões.
Muito bonito, eu aqui de Deva também. Vamos agradecer aí a Vila, ao depósito Vila Oliveira Construções, ao nosso novo patrocinador. Você que tá construindo a sua casa, tá construindo o seu sonho, passa lá, fala com o Elton, que ele falou que vai cobrir qualquer orçamento, seja em pedra, areia, bloco, tudo que tem na Vila Oliveira Construções, ele cobre. É o depósito do El. Fechou hoje, mandou o logo e falou assim, cara, o que tiver de condições, pode mandar lá que cobre. Se não cobrir, você passa no Procon e processa ele também.
Legal,
que
é assim, obrigado. Eu sei onde é. Bacana,
onde é, né?
Bacana, sou cliente lá também.
Depósito Vila Oliveira se destacando aí com a gente no PeloCast. A galera da Oral Unique, né? Quer dar um sorrisão perfeito. Oral Unique, eu tô aqui com a caneca deles aqui pra gente fazer esse merchan. E claro, né? Sempre não poderia faltar ele. Abre com a galera hoje da Tutano. Deu aqui pra gente. O que você acha que eles mandaram hoje aqui pra gente? O Rafael não mandou ainda o cardápio. Vai abrindo aí enquanto eu apresento o nosso convidado. Ele que... Rapaz, você já quase me infartou, viu? Eu queria falar pra você que eu já passei muito nervoso já na quadra do ginásio Mogi. Guilherme Filipim, ele que é nosso convidado de hoje. Muito conhecido pelo seu talento e pro seu destaque no Mogi Basquete. E hoje também tá à frente, né? E a gente vai bater esse papo aí. Mas quero que você também apresente o nosso convidado, porque esse convidado é ilustre, é um convidado seu hoje do PeloCast, né? Eu tô meio que aqui de gaiata.
Imagina, Felipão, é tudo nosso.
O nosso convidado,
cara,
usa Deva também. Olha só que boné chique dele.
Com certeza.
Felipinho é um grande parceiro. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado aí por nos acompanharem, nos assistirem. Mais um PeloCast. Obrigado, Felipe, pelo convite também. E Filipim, meu grande irmão aí.
Tamo junto.
Obrigado aí pela presença aí, por aceitar esse bate-papo, né?
Diga aí, exatamente. Vou dizer o que é Tutano, né? Aproveitar que a galera fica assim, nossa, quanta comida. Filipim, hoje você será agraciado. Você vai comer um pulled pork, que é uma capa de lombo suína defumada lentamente na lenha de caqui.
Nossa.
Hoje é a cidade de caqui.
Olha aqui, pessoal.
O cheiro tá bom. Toque de barbecue artesanal Tutano.
Olha isso.
E uma baked potato.
Baked potato.
Nada mais é que uma batata assada com manteiga, molho cremoso de queijo, cebolinha e bacon maturado Tutano. Rafete, você é um gênio, cara, do cardápio. Eu acredito que esteja aqui a nossa costelinha de porco e a nossa batata com queijo, olha só.
Sacanagem, Tutano.
A Tutano manda muito bem, tem 10% de desconto com o cupom ATCAST10. Beleza, galera?
Tá muito bonito.
Não vai deixar esfriar esse trem, não.
E eu vou pegar aqui no meu regime, hein, Felipe? Não dá pra fazer regime aqui.
Não tem como. Tutano, esse é o único programa que tem a Tutano e tem a Paladar Food patrocinando a gente, pra você ter uma ideia.
Dias e dias.
Com frio, a gente faz Tutano.
Vamos dar aquela garfadinha só pra gente...
Opa, vamos experimentar aqui então, né?
Vou deixar a galera de casa com vontade. Olha essa carne de porco.
Preciso pedir.
E hoje é aniversário da minha namorada Mayara, que eu vou dar um beijo pra você, meu amor. Daqui a pouco eu tô aí fazendo o segundo round, tá? Vou passar na Tutano, vamos comer uma costela aí.
Guarda pra
Parabéns, mim. Viu, gata? Muitos anos de vidas.
Muito bom.
E aí? Podemos começar? Estamos prontos? Tá pronto aí? Pô, tá bom? Curtiu?
Bom demais, né?
Olha o rapaz, ele já foi na batata também.
Não na batata, na sustância, né?
Sustância, né? Pra um atleta, né? Sustância, né?
Aí, ó, tá aí uma boa pergunta, Felipe. Vida de atleta, Filipinho. Vamos já pular tudo que eu tinha pensado, Felipe, também. Já que você tá comendo, me fala aí dessa vida de atleta. Como que é a alimentação, cara? Como é que dava pra conciliar? Época de jogo, dias de jogos? Ou era, dava pra enfiar o pé na jaca, às vezes... De repente, tomar uma cervejinha num churrasco, moderadamente. Como é que foi aí durante a sua carreira e hoje, assim, como é que você leva aí essa parte de alimentação?
Disciplina, né?
Disciplina.
Sim, sim. Primeiramente, né? Boa noite a todos aí. Agradecer o convite do Felipe, também, pra estar aqui participando desse Pé no Cast, né? Que fala, né?
Isso.
Pé no Cast.
Pé no Cast, que acho que é um lugar sensacional, programa top. E vamos bater muito papo e falar muita coisa bacana aí.
Bora, bora, Felipe.
Cara, alimentação é algo bem complexo para um atleta, cara. Bem complexo mesmo, porque o atleta ele tem vontade também, né? Tem uma demanda metabólica também, às vezes, de querer um doce, de extravasar um pouco, comer algo mais maçudo, a gente fala, né? Mas ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado, porque mesmo se você estiver treinando, igual alto rendimento, eu treinava 8 horas por dia. Mesmo você treinar 8 horas por dia, se você não se cuidar da alimentação, você engorda mesmo.
8 horas por dia, cara?
Já chegou a época de 8 horas por dia, cara. É.
Eu entro na academia com uma vontade de sair.
É, eu entro na academia pensando na minha janta.
Então,
que
assim,
eu vou
já.
Comer.
Eu posso dizer, já perdi casamentos de meus cunhados, festas de 15 anos de filhos, de filhas, né? De pessoas que eram próximas. Por conta disso aí, eu tenho que. Não é só a alimentação, é o sono, é o descanso. Então, eu costumo falar que a parte da alimentação é bem complexa, assim, bem complexa.
Agora, Felipe, essa parte da alimentação bem complexa, né, cara? Quando que você se descobre, ou quando você tá ali um passo e fala, meu, eu vou viver disso, eu vou ser atleta? Como que é a sua infância, né? Como que você nasce? Você sempre viveu o basquete? Você sempre viveu o esporte? Ou você é aquele cara, pô, não, fiz engenharia, mas agora eu virei atleta?
Não, cara, eu...
De onde nasce o sucesso de Felipe?
Eu não sou o inimigo do HP, não, que era...
É, então...
engenheiro e depois...
Tá com pinta de baloneiro hoje.
Ainda não, né?
Ainda não, né? Não, mas eu posso falar que eu tive a felicidade de nascer dentro de uma quadra de basquete, cara. Eu nasci, sou filho de pai e mãe basqueteiro... os dois são apaixonados até hoje por basquete. Minha mãe foi jogadora, meu pai jogou, foi árbitro de basquete. Então eu cresci numa quadra. Então pra mim, sempre foi o meu sonho. Eu sempre tinha esse sonho de ser profissional de basquete. Então, cara, eu morava num condomínio lá em São Paulo, lá no Jabaquara, na Zona Sul. E fim de semana, o dia que eu não tinha aula, né, o dia que eu fiquei um pouco, um tempo, um período estudando na parte da tarde. Cara, às 7 horas da manhã eu tava batendo bola na quadra, pera, tó, tó, os vizinhos do primeiro andar, se quiser, querendo me matar, porque aquele barulho de bola, né?
Sim, sim.
E eu era sempre, cara, o dia inteiro com a bola embaixo do braço. Eu era até meio bobão, assim, vou ser sincero, assim, meio... Porque eu ficava só com a bola e basquete, os moleques...
Entre Tinder e basquete, era basquete.
Era basquete, então assim, Mas eu sei que eu tinha esse sonho, eu tinha essa meta... E eu consigo, cara, eu me abdiquei de muita coisa
mesmo. Isso é importante.
Você tinha quantos anos, Felipinho, mais ou menos, nessa época aí que você já tava grudado e vibrado no basquete?
10 anos, 12 anos.
Isso é fundamental.
Cara, eu sempre acordei cedo, eu sempre tive um metabolismo de acordar muito cedo. Então, todo dia, até hoje, das 6 horas da manhã, eu tô de pé, máximo 7 horas.
Mesmo nesse frio?
Mesmo frio, cara. Então, eu era pequeno, acordava, já pegava minha bola, botava o tênis e pum, vou descer.
Caramba.
Se eu ligava a televisão, meu pai e minha mãe brigavam comigo, pra estar tendo dormindo, pra o quê? Eu ia jogar basquete, ficava lá jogando.
É, Felipe, essa é a diferença do profissional, do amador aqui,
amador,
né?
Então, cara, foi algo assim que... Eu falo que não foi uma coisa assim, despertou. Não, foi natural, sabe? Foi acontecendo. Na hora que eu vi, eu tava com 17 anos no banco do profissional já.
De qual time?
Do Pinheiros.
Do Pinheiros.
Foi o clube que me lançou. Esporte Clube Pinheiros. O clube que eu sou grato, assim, eternamente.
Você não é mogiano de nascença, tipo, um mogiano...
Não. Nasci na capital mesmo,
nasceu
São Paulo.
Nasceu capital. Hoje você é um mogiano, né, cara?
Eu sou um cidadão mogiano, né? Eu tenho o título.
Título mogiano, né, cara? Por tudo porque você fez pela nossa cidade.
Não, mas hoje eu me... Nem por causa do título. Mesmo se eu não tivesse o título, eu me considero mogiano. Meus dois filhos praticamente nasceram aqui em Mogi. Minha filha veio com 2 anos de idade. Meu filho nasceu aqui em Mogi. Então, eu falo que eu sou mogiano, sim. Tô aqui há 10 anos já e pretendo ficar o resto da vida aí.
Que bom, boa notícia. Que bom, né? Começamos o programa com uma boa notícia.
Com certeza.
Cara, agora é o seguinte. Você falou, seus pais, né? São atletas, um é árbitro. Sua mãe foi atleta de basquete. Fazendo um reflexo, né? Você nasceu numa quadra de esporte. O que você acha que falta para milhares de brasileiros nascer, né, do jeito que você nasceu, ter as oportunidades? Claro que você pontuou, meu, eu vivi o basquete.
Sim, sim.
Mas a gente sabe que falta muita estrutura para uma pessoa ter um sucesso como que você teve, né? Tipo, a pessoa ter uma carreira e viver dessa carreira. O que você acha que hoje falta, né?
Cara, essa é uma discussão que eu falo que nunca vai ter fim. Não vai ter fim. É, infelizmente, nós somos um país de terceiro mundo, cara. Um país de terceiro mundo. Culturalmente, nós não somos um país que tem o esporte no sangue. Uhum. Isso eu falo, não falo em clubes, não falo em coisas privadas. Eu falo dentro da escola mesmo. Dentro do primário ali.
Não é cultura do brasileiro, não é cultura do país, na verdade.
Não é cultura do país, na verdade.
O brasileiro
o brasileiro gosta de esporte, o brasileiro é esportista, mas não é cultura do país. E eu tinha a felicidade, hoje eu trabalho também com uma situação de intercâmbio esportivo. Então as pessoas vão fazer intercâmbio lá fora nos Estados Unidos para estudar, para jogar. E eu comecei a conviver lá nos Estados Unidos com as escolas lá. Cara, e você vê que
é muito diferente.
É muita diferença, é muita diferença. E assim, lógico, estrutural também. Aqui nós temos bastante escolas com estrutura. Aqui em Mogi mesmo tem várias escolas que tem piscina, tem quadra, que tem quadra coberta. Então tem estrutura. A diferença é cultural mesmo. Lá o... Cara, não é que tem aula de atletismo, tem aula de...
Não, você assiste o seriado do Netflix do Michael Jordan lá. A galera... É um evento quando o cara é escolhido pela
Sim,
universidade.
Então assim, o esporte lá é massificado, porque a... Eu não tô falando da universidade. A universidade é outro nível. Eu tô falando das escolas high school mesmo.
A raiz,
tipo. A raiz, cara. Então, pra você ter uma ideia lá, uma coisa que é diferente do Brasil, né? E também, assim, a base do esporte lá é o atletismo. Então, todo atleta, ele...
Inicia.
Ele aprende a correr primeiro. Então, aqui a gente quer aprender a jogar futebol. A gente não quer aprender a correr primeiro, a gente quer jogar futebol. A gente quer fazer gol.
Começa pelo último, né? Traz pra frente.
Eu falo que o basquete, o moleque não quer começar a aprender a bater bola. Ele quer começar a arremessar
de três. A fazer ponto de três.
É, mas é isso aí, não é mentira.
Eu falo a verdade, porque quando eu pego a bola, a primeira coisa que eu tento fazer na quadra é jogar de três.
Todo mundo. Eu fiz teste na minha escolinha, ela pega o mercado, ó. Dá um arremesso. Como é que vai arremessar de três?
Aí você põe pra correr, não consegue.
Não consegue correr. Então, infelizmente, cara, é uma coisa que eu acho que a gente não vai conseguir mudar da noite pro dia. É muito difícil. E é cultural, cara. Eu acho que nós temos que aceitar a nossa realidade. Eu falo que é uma pena, né? Porque nós estamos num país aí de mais de 200 milhões de pessoas.
Nossa, e o potencial, né? Do
a gente físico, podia estar brigando ali, ó. Entre os primeiros times
das
do quadro de medalha. Porque nós temos o negro, nós temos o pardo, nós temos o amarelo, o branco, o ruivo, o albino. Temos tudo aqui.
Tá tudo aqui.
Todas as raças, né?
Todas as raças estão aqui.
Então não é possível que a gente não tenha um Bolt aqui no Brasil. Não é possível que a gente não tenha um Phelps.
Temos vários.
O problema é a estrutura e o investimento, né? O problema talvez seja Brasília olhar com um olho diferente pra esse lado.
Não, eu falo muito assim, aí até fugiu a parte do surf, do skate. Eu falo, por que que o surf hoje no Brasil é forte? Porque culturalmente também, pô, o pessoal que mora na praia, eles vão surfar. Então assim... Uhum. Então,
Tá prático, né?
Tá prático. Ele não depende da onda, tá lá já. Onda maior, menor, então... É uma coisa que é mais natural para a pessoa, né? Não é igual um ginásio, um clube, que o cara precisa ter os sócios do clube, precisa estar numa escola que tem estrutura, ter um professor que saiba ensinar, então já é muita coisa, né?
E essa grande diferença, eu acho, Felipe, que tem tudo a ver com o que você está falando, do primeiro e do terceiro mundo, né? Que lá fora, por exemplo, assim, se teu filho começou a andar de skate, começou a surfar ou qualquer outro esporte, cara, os pais falam, vai fundo. Vai, continua. Não pensa assim, isso aqui vai ser um hobby, daqui a pouco ele vai fazer uma faculdade. O pessoal já tem essa mentalidade assim, cara, se ele gosta, tem talento, ele vai. Vamos ver se vai. No que vai dar, né? Geralmente
vai. Verdade, né? Aqui tem uma pergunta de um internauta, o pessoal começou a interagir. E a pergunta que eu levo pra você aí, Beto Miller, ele pergunta o seguinte: Felipinho, o que você acha do uso das redes sociais na vida dos atletas? E você acredita que um bom conteúdo pode agregar muitas coisas boas na carreira dele?
Cara, com certeza. Isso aí, primeiramente mandar um abraço pro Beto Miller.
Beto Miller, safado, você tá devendo as fotos aqui do meu estúdio, viu?
E o
bicho é bom, hein?
E o Beto é um cara que podia estar aqui, porque o cara que fotógrafo geral...
Ele é um principal fotógrafo aí dos jogadores, de atletas, né?
Eu confiro também, direto eu vejo. Ele é uma ótima pergunta.
Ele que vai tirar foto do estúdio aqui. Legal. Já falei pra ele.
Cara, isso aí é primordial, cara. É essencial hoje. Pra você ter uma ideia, eu conheci uma família, um menininho, ele tinha acho que 10 anos na época. Hoje tá com uns 12, 13. Ele ganhou uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, a família inteira para os Estados Unidos, os pais trabalhar na escola, lá tudo. Por causa que ele postava vídeos dele, fotos, ele treinando basquete na casa, no clube, no parque. Então, cara, a rede social hoje, cara, ela pode ser muito benéfica, pro lado bom, Entendeu? Ou pode ser ruim também.
Ou pode, sim, te cancelar.
Ou pode te cancelar.
Né?
Mas assim, mas eu acho, cara, eu acho que o atleta tem que mostrar o seu trabalho. Eu mesmo, cara, eu não tenho fotos de quando eu comecei a jogar basquete. Não tenho, eu tenho algumas que meu pai tirou, mas de profissional eu tenho muito pouca.
É, a gente tem o exemplo da fadinha lá no vídeo que
eu ia falar isso.
Tony Hawk postou, né?
Ela de um dia pro outro saiu de menos de 1 milhão pra. Deve estar com 5 milhões e 400 mil seguidores.
Então, assim,
agora,
cara,
né?
Isso aí eu acho que tem que ser, cara. O atleta tem que investir nisso.
Importante. Nós temos,
assim, e fora assim, os benefícios que trazem, né? Tem várias permutas que os atletas fazem,
sim,
por aí.
Parcerias,
patrocinadores.
Que aí você de repente faz um tratamento, né? Um tratamento de lesão de fisioterapia bem mais qualificado. Você tem a sua alimentação, lógico, nutricionista, e tudo isso através de parceria. Então,
cara,
a rede social beneficia muito disso, né?
Querendo ou não, cara, o atleta ele é uma pessoa que ele é visto,
é
né?
É uma imagem, né?
É uma imagem. Então, às vezes a gente não percebia o tanto que a gente era visto. Porque tem muito moleque que ele quer. Por exemplo, vamos falar do Tutano aqui. Ele vê o cara comendo Tutano e postando na rede social. Meu, ele vai falar pro pai dele levar lá pra ele comer o Tutano, sim, também. No mesmo lugar, entendeu?
Exatamente. São referências.
São referências, porque ele referência. Quer. Ele fala assim, pô, vamos lá, vai que um dia eu encontro ele lá.
Sim.
Então é muito isso aí, cara. Eu acho que é fundamental. Hoje em dia, a
depois
rede social.
Depois dessa, o Tutano vai ter que mandar um pandeco pra sua casa lá. Eita, Tutano, agora ficou complicado esse meu chazão.
Não, mas eu acho que é. E também assim, o atleta e os empresários que têm essa visão, eles também saem ganhando.
Sim.
É o famoso mundo empresarial, né? O ganha-ganha.
E eu falo por nós, assim, a gente, quando vai ver um atleta, primeira coisa, qual que é o Instagram, né? Deixa eu ver, sim, o que ele faz, qual que é a interação que ele tem. Não que seja o principal, né? No nosso caso, nem é o principal. Mas para marcas, né? Grandes marcas, isso conta muito, né? Conta muito.
Com certeza.
Mesmo. E até tava reparando em alguns medalhistas agora do Brasil, que alguns que eu nunca nem, né, tinha ouvido falar de atletismo, disso, aquilo. Eu entrei no Instagram, né, e eu vejo que tem já, desde antes, né, das Olimpíadas, acho que veio alguém assessorando, ou algum empresário que já começou a modificar a maneira de comunicação, tudo bonitinho ali, porque, sim, pô, o cara tá ali, um atleta olímpico,
atleta,
né?
Olímpico, né?
E pessoas que não tinham nada, absolutamente nada, assim, de mídia social. Porque tem também aquele lance, né, a galera que treina ali, que tá ali no dia a dia, não vai ficar, né, você vê Instagram do Federer, do Nadal,
sim,
são pessoas que não dá, né?
Mas... E outra, você tem que. É um investimento, né? A pessoa, pô, até não tem tempo dele ficar editando, fazendo Photoshop, não.
Você precisa ter alguém.
Um profissional pra isso.
Exatamente.
Isso gera custo, né? Então
tem
acaba.
Um custo,
tem muitos
jeito.
Atletas que acabam, por conta desse custo, que é um gasto que acaba atrapalhando na sua economia diária ali,
sim,
e acaba não fazendo.
Optando por não ter esse investimento
ter.
De marketing, né?
Mas ao mesmo tempo, tá todo mundo vendo que é importante já, que é um investimento, não é um gasto, né? Um investimento.
Necessário, para mim totalmente necessário.
Então, você nasce na quadra, você. Quando se vê jogador, você tá no banco do Pinheirinho. E aí, cara, você começa, quando é a sua primeira estreia na quadra, o que, que você sente quando você fala, porra, virei um profissional de basquete?
Você lembra da sua, cara, primeira cesta dos três?
Lembro, cara.
Da primeira?
Cara, que puxada, cara.
Cara, meu primeiro torneio adulto, olha que legal, foi um torneio lá em Uberlândia, no Praia Clube, Uberlândia. Que eu tava pelo Pinheiro, né? O técnico do Pinheiro na época era o Marcel, que foi campeão pan-americano, junto com o Oscar, ele era o técnico na época. Eu tinha 17 anos. E esse torneio era obrigado você ter dois atletas menores de 20 anos, ou 19 anos. Era obrigado ter no banco dois atletas, então assim. E ele me levou, que já era um destaque no Pinheiro e tal, tava ali no. Sempre fui um dos melhores jogadores tudo, e ele me levou para esse torneio. Mas eu fui para lá.
Molecão.
Assim, cara, eu fui para lá assim. Meu, um monte de adultos, os caras já queriam me zoar já. Os caras falaram, ih, tem carne nova na área, os caras queriam me aloprar.
Teve um batismo, praticamente.
Aí ele pegou e me botou, não, sai do meu quarto. Me protegeu, assim, eu fiquei no quarto com ele lá, puta. Aí, mas aí, cara, eu pra mim, na minha cabeça, assim, pô, tá feliz demais. Só em Itália eu tava feliz pra cacete já, meu. Pô, tava felizão.
Só com fera ainda.
Então, aí o... Cara, no primeiro jogo, assim, ó, o jogo rolando, eu falei assim... Naquela época era 17 anos, a categoria chamava cadete, que é infantil, infanto, era cadete, que era sub-17 hoje em dia, juvenil e adulto. E aí ele chamava de cacetinho.
Cacetinho.
Cacetinho, cara, cacetinho, entra na quadra. Eu olhei pra ele assim, falei, eu mesmo? Entra no meio do jogo, pau com menos, adulto lá, os caras. E aí eu entrei, cara. E eu entrei, aí os caras não botaram muita fé, eu falei, pum, matei uma bola de três.
Olha lá,
cara. Cara, na hora que eu bati aquela bola, meu jogo fluiu, cara. Eu comecei a jogar e tal.
Tirou
aí
a pressão.
Tirou a pressão, e aí de lá pra cá ele confiou em mim. Ele me botava pra jogar, não tava nem aí, cara. Legal, e eu sempre fui um jogador muito enérgico, né? Você chegar a acompanhar. Então assim, cara, eu nunca tive medo, cara. Nunca afinei, cara. Eu tivesse que peitar um cara de. Um velhinho, um demestre da vida na época, uns caras top, eu peitava, não tava nem aí. Então, assim, eu nunca baixei a guarda. Então, isso aí, essa personalidade me ajudou muito na quadra.
Tipo, faz uma grande diferença.
O Lionel Messi, né? Um baixinho, magrinho ali.
Então, assim, eu sei.
Aí peita que já sabe que vem, de repente, um Tyrone, os caras vêm atrás ali e falam.
Não, mas eu sempre fui um cara muito assim, cara. Porque, assim, eu sempre botei na minha cabeça que eu tinha esse sonho, né, cara? E ali era meu prato de comida ali, cara. Eu sabia que no lugar que eu tava lá tinha uma porrada de moleque que não tava no meu lugar que eu tava. E eu tava ali.
Então, tinha falei, que representar, né, Felipe?
Pô, essa chance eu não vou perder nem a pau, cara. E ali começou, cara. E ali.
Foi desenrolando.
E ali foi desenrolando.
E ali você conseguiu. Você chegou a conquistar título lá no
Pinheiros?
É.
Ganhei, cara. Categoria de base eu ganhei tudo lá, né? Aí nós fomos campeão da Supercopa lá, Brasil, em 2003. É, sempre chegamos ali bem no Paulista, brasileiro. Que era um time muito jovem, né? Então isso que foi legal.
Dá um resumão, Felipinho, da sua trajetória.
Então, aí depois do Pinheiros eu fui pra Campos Goytacazes, Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, já fui pra lá, longe, hein?
Longe, pelo amor de Deus.
Mas lá fica, depois do longe, lá é o longe ainda.
Lá é longe. Mas é uma cidade, na época, não sei como é que tá agora, era muito rica, porque tem o negócio do petróleo. E aí eles montaram um time lá, com o Guerrinha, que foi o técnico até, eles montaram um puta de um time lá, um puta de investimento, e eles me chamaram. Que eu tinha sido um dos destaques do Campeonato Brasileiro. E aí eles me chamaram pra lá. Aí eu fui, fiquei 2 anos lá.
Sua primeira mudança de São Paulo?
Primeira mudança, cara. Foi...
Como foi morar longe?
Ah, foi difícil, cara.
Você tinha quantos anos, mais ou menos?
Tinha 19 pra 20 anos.
Molecão.
Molecão.
Molecote.
Indo pro Rio de Janeiro, ganhando bem, de carro, porra.
Deus amado.
Não, mas foi assim, foi difícil, cara. Pô, imagina, a vida inteira em casa, meu, minha mãe, muita...
Roupa passada, onde tá minha meia? Tá aqui.
Eu sempre fui muito apegado com meu pai, com a minha mãe, sabe, tá em casa. Sempre, eu nunca fui, como eu falei, cara, eu comecei muito tarde as coisas, assim, de um moleque normal, sabe? Então eu nunca fui ficar saindo muito, eu tinha uma
Você nunca foi baladeiro.
Não, então assim, então eu era muito apegado em casa com as coisas, né, com a minha família. Então o começo foi difícil. Cara, mas foi muito bom pra mim, cara. Criar amadurecimento, né? Ter aquela autodidata, ter que me virar, fazer comida, cuidar da minha roupa, entendeu?
Você é um cara que gosta de cozinhar hoje? Como você falou,
fazer cara, gosto, cara. Eu faço esse negócio pão aí, viu?
Ixi, é mesmo? Só faz aquelas comidas acima de 50 ou o que tiver na geladeira você se vira?
Não, me vira.
Ah, porque fazer risoto é fácil, né? É. Eu sou cozinheiro de risoto.
Não, eu faço o que tiver, eu faço, cara.
Então, no final, dia, joga maionese em cima que tá tudo certo.
Farofa, pimenta, acabou, velho.
Já era. Caramba, você teve essa passagem em
Campos. E foi muito legal, fiquei 2 anos. Aí depois eu fui pra Londrina. E Londrina foi um lugar que, entre indas e vindas ali, vamos dar uma... Resumidona, eu fiquei lá por 5 anos.
Criei 5 anos.
O time,
você criou um laço
com a Londrina mesmo, né?
Londrina. Até tem até residência em Londrina.
Legal.
Aí depois fui pro Paulistano. Aí do Paulistano eu voltei pro Pinheiros já, mais velho, joguei no Pinheiros. E aí voltei pra Londrina de novo. Isso aí foi no 2009, 2010. 2009. E aí em 2009 pra 2010. 2010 eu fui pra Vitória do Espírito Santo.
Saí totalmente fora.
Um salve, né? Pros capixabas.
Lá perto onde mora o irmão do Felipe lá.
Vila Velha.
Morei em Vila Velha. Joguei um brasileiro por lá. E aí foi quando surgiu o Mogi.
E aí você chega em Mogi das Cruzes.
E aí no começo de 2011 eu fui pra pro Jogo das Estrelas, que foi em Franca. Eu tava por Vitória. E eu tava lá e... A diretoria do Mogi tava lá, eles estavam já querendo montar um time e tudo. Uhum. E ali eu conversei com eles, teve o primeiro contato. E ali já começou a namorar pra vir pra Mogi. Aí em julho.
Lá no Jogo das Estrelas, então. Você vê como são as coisas.
E aí, pelas pessoas que estavam à frente do projeto, que era o Everton, o Danilo Castro, o Nilo. Uhum. Eram pessoas que tinham. Que
tem, uma história com basquete.
Tem, né, que tinham. Tem aqui na cidade uma história com basquete. Sim. Pessoas que têm nome na cidade. Então eu acreditei muito no projeto, cara. Então assim, eu deixei algumas coisas boas de lado pra apostar num negócio totalmente novo, que ninguém sabia que dá, mas pelas pessoas que estavam à frente.
E teve algum incentivo no tipo, aquele cara vai estar lá também, aquele outro jogador, aquele parceiro que é meu parceiro. Isso conta muito, né?
Isso conta quando os caras falam assim, pô, não, que cara tá, o cara vai jogar. Ou o jogador ele pensa financeiramente e acabou.
Não, financeiramente era uma coisa que não era absurda, assim, não é uma coisa que, ah, tem que sair, tem que ir pra lá. Não, eu tinha
outra. Não, uma oferta árabe, né?
Eu tinha igual futebol, então, eu tinha outras situações.
Era o projeto mesmo.
É, mas aí o projeto, aí o jogador sempre se fala, pô, eu falei que o Gustavinho também veio pra cá, pô, um cara que cresceu comigo no Pinheiros. Aí na época foi o Thomas também. Cara, começou a vir uma galera que começou a se falar, pô, você vai, eu vou, pô, então vambora, vamos encarar isso aí.
Que legal, Felipe.
E aí rolou do. A gente dar um pontapé inicial aí em 2011.
Cheguei 2011.
Aqui, cheguei aqui dia 10, 10 ou dia 11 de julho de 2011.
Fez 10 anos agora, então.
Fez 10 anos, cara. Vim pra cá. E aí eu lembro que até hoje, mano. Meu carro lotado, só tava o motorista, passageiro e o espacinho da minha filha, no bebê conforto, que era pequenininha, né?
É, você já tinha ela, então?
Já.
Você tá, teve
uma vez com dois anos, né? Dois anos pra cá.
Com quantos anos você teve ela, né? O primeiro filho. Aproveitar que é dia dos pais aí, domingo, né?
Ah, lembrando que dia dos pais, sexta-feira, o Pé no Cast vem uma edição especial.
Opa!
Sim, meu parceiro, senhor Felipe, mas eu vou entrevistar o meu pai junto com o meu irmão. É. Marcelo, então fica ligado, sexta-feira, especial dia dos pais aqui.
Demais.
Tem que falar tudo dele, viu? Não pode esconder nada não, viu?
Mas conta aí, eu ia te perguntar isso, cara.
Cara, eu tive filho com 25 anos.
25, e o que que... Como foi essa mudança aí?
Como que veio o baque, né?
A tua carreira, né,
cara? Eu sempre sonhei com isso, cara. Eu sempre sonhei em ter filho, até que eu falar pra... A minha avó, né, quando ela era viva, ela falava pra ela assim, vó, eu vou ter filho com 24, 25 anos, eu vou ter filho.
Aí,
naquela época, né, a pessoa mais antiga, ah, para com isso, quem ter filho?
Vai viver a vida.
Aí eu falei, não, vó, eu vou ter filho cedo, tal, tal. Você sempre falei que ia ter filho cedo, né, pra ela, assim.
Você casou, tava casado já?
Cara, tava casado,
casou
com a Bianca.
Cedo,
é,
casou cedo também.
É, eu casei no mesmo ano eu tive filho já, foi tudo...
Bacana.
Se é pra fazer, eu faço de uma vez já, né? Cara, eu assim,
já tá lá.
Casado, depois querer arrumar um emprego bom, consigo ficar, isso aí não dá certo não, velho.
Vocês estão complicando eu com a Mayara, vocês estão ligados, né? Eu vou na casa da moça lá.
Felipinho aí, eu consegui enrolar. Eu consegui enrolar.
Não sei nem como falar com ela.
Não, mas eu não. Assim, lógico que não. Não é que não foi programado, assim. Deixou acontecer e aconteceu.
Mas tá bom, hein?
Muito bom. Muito
bom. Eu fiquei de olho na garganta. Você passa aqui no queijo da batata, fica delicioso.
Mas foi uma experiência incrível, cara. Pra mim, eu sempre quis ter filho novo porque. Eu queria que eles tivessem vivenciado minha vida também de atleta. Puta, eu tive o maior prazer dos dois ter vivenciado, né, cara?
Imagina.
O Marcos, meu filho tem 8 anos hoje, faz 9 esse ano. Cara, ele lembra de tudo, ele acompanhou. Ele vai na quadra comigo até hoje, ele tem todas as minhas camisetas guardadas com ele.
Legal.
Cara, existe uma parte chata, às vezes, de ser atleta, de ser jogador, tipo, do jeito. Por exemplo, às vezes deve encher o saco, você tem que cumprir uma agenda, cara.
Ah, cara. Pô, velho, vai ter que ir lá. Nada é 100%.
É media day.
Não é só isso, cara. Isso é tranquilo. Tem dia que você não quer treinar mesmo, cara.
É mesmo, tem dia que você
fala, puta, cara, não quero, cara, tô cansado. Aí chega lá o... Vai chegar no vestiário. O que eu não aguentava mais nos meus últimos anos, cara, é chegar no vestiário, o técnico vai lá e põe um vídeo, vai ver vídeo. Puta, você vai ver vídeo, cara. E aquela falação, aquela luz apagada, você ficar aqui, ó.
Tem que aplaudir nossa. Depois, né?
Aí vira, aí fala, aí corrige. Nossa, no último ano eu aguentava mais isso aí, cara. Tava em vídeo, era a pior coisa do mundo. Eu falava, meu Deus do céu, cara.
E rola muito no profissional, Felipe. É um conjunto, né? De tudo, né?
Ah, físico, é muito detalhe, né?
Físico, depois técnico, vídeo, e, né? E vocês se espelham muito na NBA ou não? Como é que é?
Ah, não, NBA é outro mundo. É, não
mas não pega
mais Europa.
Vídeo,
Europa. NBA não dá pra você pegar muito, é outra realidade.
É outro mundo, cara.
E, cara, eu falo, cara, muita gente criticou. Aquela menina lá, americana da ginástica, né?
Sim,
Simone Biles, né?
A Biles, que ela se abdicou de algumas finais, porque mental, cara, mental é complicado, cara.
Imagina.
O atleta de alto rendimento, cara, ele já tem a pressão dele interna. Sabe? Daquele limite dele lá, o físico.
Pô, legal.
Só ela sabe como é que tava o corpo dela ali. Ninguém pode falar por ela ali.
Não dá
como
pra
que
julgar,
funciona, né? Aquele mental, aquele psicológico seu quando tá o ginásio. Você tá ali, 5 mil pessoas no Hugo Ramos disputando uma final, time atrás. Como que funciona o mental, não só seu, mas como controlar o mental de vários jogadores? Tem um perfil diferente pra caralho.
Cara, é diferente, cara. Então,
assim, às vezes o cara quer matar a bola sozinho, não quer jogar em equipe, porque ele vai decidir. Porra,
não, mas é
como que lida com isso?
E pra ela, cara, isso aí, pra ela falar que não quer
Participar,
não quer? Que o mental dela
de uma Olimpíada.
É que ela devia estar arrebentada por dentro, cara. Imagina. Então é muito difícil, cara.
Quantos milhões, né?
É, cara.
Então... americanos ali que não vão falar, pô, você vai falar, quantos estão querendo estar no seu lugar e você vai desistir, né?
Então, assim, eu
foi uma atitude nobre dela.
Eu entendo, cara. Não critiquei, muito te criticando, cara. Pô, cara, a gente que foi atleta sabe. Eu falei, cara, meu último ano não tava aguentando mais, não aguentava mais vestiário, não aguentava mais pré-eleição de técnico. Eu falei, puta, não aguentava, cara, não tinha.
Foram quantos anos também, Felipe?
20 anos, cara.
20 anos.
Aí você perde a motivação, fala, puta, cara, aí tem que começar a pensar em outros ares, né? Tem que começar a mudar a vida.
É, cara, na vida.
Só falar que tem uma...
Tem um convidado aqui,
ó.
Tem uma torcida aqui já, o pessoal chegou aí.
Vem aqui, Igor, falar um oi aqui.
Grande Igor.
Seja bem-vindo.
Ah, tá aqui, com ó. Tênis do Space Jam.
Tá com cabelo novo, hein?
Fala oi pra galera aí, ó.
E aí, Igor? Toca aí.
Toca aí pro dia aí, ó.
Então você tá grande. Cedemos a visita ilustre aí. Você tá grande,
bem,
hein?
Tudo bem?
Viu que tem? Tá falando que tem todas as camisas nossas lá, né?
Uhum.
É, né? Eu tenho uma camisa do Kobe da.
Joga também? Tá jogando?
Joga.
Joga? Legal.
Eu tenho uma camisa do Kobe. A seleção americana já roubou pra ele já.
Essa aí tem que guardar, cara.
Senta lá, vai lá.
Ô, Filipinho, falando em Kobe, cara, quem que foram... Você já teve oportunidade de jogar com algum atleta gringo lá da NBA? Ou conhecer, ou mais próximo, de cara, repente, já... trocar uma ideia, sei lá.
Não, ó. Nunca tive, cara. Já conheci, assim, de...
Cruzar
junto. Eu lembro, tem um... Todo mundo fala isso aí, porque eu tenho lá, né? Quando eu tava no Sírio, isso aí... Vamos lá, 96, 97. O Shaquille O'Neal tava no Lakers, né? Ele foi, veio pro Brasil.
Pode crer.
O Brasil, ele foi fazer uma... Ele foi lá no Sírio treinar. E a molecadinha tava treinando lá. Apareceu o Shaquille O'Neal lá. Falei, meu Deus do céu, cara.
Nossa, isso era pesado, hein?
A gente ficou tudo em volta da quadra ali, assim, né? E ele ficou brincando, arremessando, treinando. E aí, no final, teve um joguinho lá. Aí tinha uns caras profissionais do Brasil lá e tal. E... já era no contrato, a visita dele quebrava uma tabela. Naquela época tinha aquele check-attack, né, que os caras falavam, né? Aquele...
Era marcado ele.
Nossa, tá tudo em volta aí, que bota a tabela assim, ó, plá, quebrou a tabela, assim, todo mundo foi ao delírio, mano. A molecadinha. Nossa, a molecadinha tudo entrou na correndo assim, ó, começou a pegar os caquinhos da tabela. Cara, isso aí, pô, em 96, marcou, ó, quantos anos faz? Eu tenho até
você
hoje.
Você devia ter o quê? Uns 13 anos?
Tá 12. Com 13 anos.
Devia olhar ainda assim pro Shaquille. Não 23 que não olha ainda.
3 anos foi em 2000, foi em 97, né? 23 anos.
Eu tenho até hoje os caquinhos guardados, cara. Acredita?
Caraca, como marca, cara.
Eu tenho até hoje. E o outro cara que veio aqui no Brasil foi o Raquinho Olajuwon, que era um pivô do Houston Rockets.
Sim.
E ele fez uma noite de autógrafo na Bayard, no shopping Guatemi. Eu tava no Pinheiro já. E eu tenho até hoje o card dele autografado lá.
Os caras são fera,
cara.
Então, né?
Assim, é o contato que nós. Cara, eu era fã, cara. Até hoje eu sou fã. Se eu ver um cara, eu queria tirar foto, vou pedir autógrafo. Normal, cara.
Sim. Você já viu um jogo de playoff lá?
Não.
Tem
é
essa
uma,
vontade?
É uma meta.
É o seu sonho? É uma meta?
Meta de vida ainda.
Me chama que eu quero ir também.
Assistir um jogo lá.
O pessoal diz que é uma experiência fora da curva, né?
É. Eu tinha assim, quando teve a final Miami e San Antonio Spurs, que o LeBron tava no Miami Heat e tudo, eu tava lá em Miami na época, no dia da final. Aí, mas aí o preço de ingresso era absurdo. Eu fui até a porta do estádio lá ver e tal, mas puta, não tinha.
Tem que chamar uma financeira pra financiar aquele trem.
Era um outro nível, era o sexto jogo, assim, meu.
Puta, era... Hoje, pra você, quem é na categoria assim, o melhor jogador de basquete? Mundo.
Ah, cara, hoje eu falo pra você que o LeBron é.
É um cara, né, fora, cara? Da curva.
É, fora da curva. Aí, em seguida vem ali o Kevin Durant. Cara, são dois caras, assim, pra mim, os dois que.
Concordo contigo.
O Antetokounmpo, ele é muito bom, ele foi campeão, pô, MVP.
Mas tem muita mostrada, né?
Ele não é completo. Ele é físico, ele é forte, ele é um cavalo, mas ele não é completo igual os outros, dos outros dois, né? Então acho que esses dois, pra mim, hoje são.
Os dois decidem jogos ali de qualquer situação.
É igual, né, tava vendo o jogo dessa madrugada, Espanha e Estados Unidos, né? Quartas de finais.
Você postou até numa dupla espanhola, né?
Os irmãos Gasol. Cara, a Espanha jogando igual pra igual, puta jogão, papá. Meu. Começou o terceiro quarto, que a Vinela botou a bola debaixo do braço e ganhou sozinho o jogo, abriu 15 pontos, assim, ó. Fácil.
Muito diferente.
É, muita diferença. Então, é.
Mas são meus dois predilectos.
Isso que eu falo, que a gente não pode ter parâmetro com a NBA, cara. Para a NBA é outro mundo, cara.
E Brasil, Felipe? Quem que tá bem hoje, cara? Eu tô meio por fora atualmente.
Ah, cara, tem uma molecada boa vindo aí.
Vindo
aí. Tem uns meninos aí, o Jorginho, o Lucas Mariano.
Seleção, por exemplo. Eu tô por
Mas a seleção ainda tá. Nós vamos sofrer bastante agora, nos próximos anos.
Transição.
Nossa seleção, ela.
Talvez volte aí pras Olimpíadas em 2030 pra cima.
Vai demorar, porque assim, a gente não fez uma transição, uma renovação, não teve. Nossa seleção ficou muito velha para esse último pré-olímpico, mesmo jogadores por muitos anos, sabe? Não os mesmos, até tinha os meninos novos, mas os mesmos protagonistas ficou muitos anos. Então, hoje o maior problema do Brasil é que a gente não tem jogador protagonista em nível internacional. Temos nível nacional, mas em nível internacional a gente não tem protagonistas. Então, isso é um.
É um ponto a trabalhar.
É um ponto que atrapalha muito. Você pega um time europeu, cara, você pega a Eslovênia. Pô, tá, fala Eslovênia, quem não é do basquete? Pô, Eslovênia tem basquete.
É, igual eu te falei hoje, tá na semi, né?
Tá sem final, cara, mas tem 4, 5 caras da NBA que são protagonistas nos times da NBA deles. É. Entendeu? Isso que é legal. A gente não tem, a gente fala, ah, mas nós temos um jogador da NBA, pô, mas nosso jogador da NBA ele nem joga, ele nem troca de camiseta. Ele tá lá por questões também, tem muitas questões políticas envolvendo, pra venda de League Pass, venda de imagem,
tem um
brasileiro, que é o país com. O Brasil, depois da China, é o país que mais consome League Pass no mundo.
Caraca!
Entendeu? Então a gente. Então nós vamos sofrer bastante, cara. A seleção, assim, pra nível nacional, nós temos ótimos jogadores, talentosíssimos, mas. Ainda são jogadores mais velhos.
Agora é o seguinte. Passamos de tudo muito pouco. E Mogi? Mogi, você viu a cidade se apaixonando pelo esporte. Né? Jogando pelo Mogi Basquete, qual era o time mais capenga, chato pra jogar contra? Cara, eu vou dar minha opinião, cara. Eu achava o Bauru ou o Flamengo, cara.
Não, você é louco. Isso aí é mais. Esses são os mais legais. É,
time é chato da.
Cara, posso pila, falar? Cara. Eu falo, ninguém acredita em mim, cara. O pior time. Cara, você passava semana pensando, puta, vai jogar lá.
São Paulo.
Jogar contra Sorocaba em Sorocaba, velho.
Chato, cara.
Puta, é o pior time do mundo, cara. Porque o Tec era um maluco. Meu, os caras arrumavam uma confusão no jogo, uma brigaiada, o juiz. Cara,
era, dava frio na barriga, dor de cabeça.
E não sou só eu, não. Você fala com todo qualquer galera. Qualquer dia eu falei, jogar Sorocaba. Nossa senhora, lá no inferno, velho.
É, vontade de bater o joelho na escrivaninha. Falou, lesionou aqui.
Eu ia jogar sexta-feira em Sorocaba. Cara, começava a me preparar na segunda já. Falava, puta, Sorocaba.
Olha lá, quem imaginava.
Cara, e todo
quem imaginava? Imaginava que, pô, o Flamengo.
Não, era assim, era um time fraco,
mas
fazia pau com todo mundo ali, cara. Perdendo pau porque, mano, jogar lá era horrível, cara.
Será que muita gente pensa assim aqui de Mogi, Felipe?
Pensa.
Tipo, tem um jeito que pensa, pô, vamos jogar em Mogi, velho.
Tem Mogi com aquela torcida.
Não, teve época que os próprios jogadores que eu conhecia, assim, falavam assim, nossa, cara, quando a gente vai jogar em Mogi, era foda. Tá? Pum, a gente tinha um time aqui em 2014, acho que foi. 2015, que era aquele time que nós chegamos até a semifinal, a primeira semifinal do Mogi, 2014. Então o time era eu, Ted, Marcus, Gustavinho. Tinha o Sidão, que era o Daniel Alemão. Não. Cara, era um time que era. A gente batia um pouquinho, vai. A gente jogava duro, vamos falar bater. A gente jogava duro pra cá. Então os caras iam jogar aqui, cara. Os caras sabiam que aqui o negócio ia.
Ia pegar, era o alçapão.
E a torcida inflamava, pô. Tinha um time de raça mesmo.
Torcida, assim. Ela influencia?
Influencia.
É uma pergunta óbvia, né? Mas quanto motivado vocês entravam? Pô, não, o Mogi tá com a gente, a galera tá gritando, mano. A galera tá mandando o outro time pra puta que varila. E não, vocês ali, mano, a gente tem que entregar a nossa raça lá, velho. Tem que deixar o
foco,
sangue na
né?
quadra.
É o foco, né? Na missão ali, né?
Não, cara, puta, eu falo pra você, fiquei aqui 10 anos jogando, cara, com 5 mil pessoas, é algo maravilhoso, né, cara? Sensacional. Já joguei em lugares que não tinha torcida. Joguei no Pinheiros, Paulistão, não tem torcida. Lá quem torce é os pais, os amigos, a molecadinha da base que vai ver o jogo. Mas é algo mais, só quando faz sexta vibra, né?
O pessoal deve estar sofrendo aqui, agora, cara, nas Olimpíadas lá, né? Todos os jogos.
Tudo, ninguém, dá até tristeza, cara. Até o bordo da bola, vocês que o bordo da bola.
Quieto, né, cara?
Você vê o eco da bola batendo no chão, cara. Tão vazio que tá, cara.
Não, tem um amigo meu que é repórter do Estadão. Amigo de infância, jogou até no Círio comigo, né? E ele tá lá cobrindo a Olimpíada. Aí eu comecei a falar, pô, cara, se vocês acharem um mascote, traz um mascote. Meu filho queria um mascote, eu falei assim, cara, ele chama de Guina Gui, cara, eu tô procurando pra mim também, não acho. Eu falei, mas como não acha? Ele falou assim, cara, os caras não fizeram pra vender, porque não tinha como, vai ter público.
Não tem demanda.
Não tem demanda pra consumir, então Ele falou que tá procurando lá. Até pro... Mas é.
Que loucura, né?
Cara? A economia, assim, que poderia ser.
É, realmente foi uma. Tá sendo, né? Uma Olimpíadas. Tá
bem,
né,
diferente,
bem,
né?
Bem diferente, bem anormal, mas.
Até que todo marketing, ah, não, né? Mas... Toda impressa é Tóquio 2020, né?
Ah, exato.
Você vê, tá assistindo 2021.
Não, até 2020. O menino lá do ginásio falou hoje, cara, pra mim tá maravilhoso a Olimpíada. Eu não ia estar lá mesmo, então tá vendo a TV. Tá bom demais.
Pra almoço, nada mudou, né?
Eu falei, pô, realmente, é verdade, cara. Não, mas tá... Mesmo assim, tá legal a Olimpíada, cara. Eu tô...
Você é um cara apaixonado, né?
Ah, eu vejo de tudo. Ontem a gente ficou vendo, viantando, assistindo Remo.
Remo, cara. Como saiu pro Isaías, né? O Isaías hoje... Cara, eu torcendo e falando na Raia 8, eu falei, meu Deus, por que não tem uma TV de 70 polegadas pra assistir esse cara no canto da tela? Porque a câmera quase não pegava o cara, eles ficaram em quarto lugar. Quarto, né?
Pô, mas a bateria que eu vi ontem, a semifinal, ele chegou entre os quatro também pra semifinal.
Sim, pra se classificar, né?
Os quatro chegaram abaixo do recorde olímpico, cara. Então, assim, você viu que o nível tava muito forte. E ele tava num nível muito alto, cara. É questão de nem um segundo de diferença. Então, assim. Tem um cara que, por mais que não ganhou medalha, cara, você tem que tirar o chapéu com um cara desse, cara.
Tem que bater palma.
Sem, às vezes, a estrutura e investimento que o cara tem por trás.
Sem, às vezes. Porque
a gente não vê os
bastidores,
né?
Com certeza a estrutura dos outros países europeus é bem maior que a dele.
Toda certeza. Ou você vê, às vezes, um chinês, um americano, bem, os caras praticamente não comemoram, cara. Porque praticamente no país deles é uma certa obrigação. Cara, a estrutura que eu dou aqui pra você, você tem que voltar com
ela. Eu reparo isso, os caras da natação, né? Os caras não comemoram, os caras da natação americana ganham. Os caras só ganham.
Falou, galera.
Os caras tiram a toa, ficam olhando assim pro negócio, falei, cara... Isso...
O brasileiro pegou em terceiro.
Chorou, vibrou.
Chorou. O cara foi destaque porque falou, meu, vocês não sabem de repente quanto que é difícil eu chegar aqui, eu pagar minha hospedagem, eu pagar... Foi ter a terceira, todo esse apoio, né?
Acho que foi a terceira que ele tentou, né?
Foi a terceira. A primeira ele ficou conhecida pelo sexto lugar, que a repórter abordou ele lá e aí, como você tá? Pô, felizão, tá em sexto.
O Bruno esse foi meio bocudo.
Ele é assim, bocudo, né? Explosivo, não tem jeito. Né?
Mas você pega, na natação, os caras falam que chegar numa final olímpica já é top, já. Medalha é o ápice. Mas chegar numa final olímpica porque é muito difícil, cara.
Acho que todo atleta olímpico, né, cara? Porque é um puta de um projeto, cara. São quatro anos, entre aspas, né? Muito mais e você chegar lá e conquistar.
Você já foi num evento olímpico já?
Não.
No Rio,
nem na Rio 2016.
Então, no Rio não tinha. Morri até com os ingressos na mão do basquete, mas não foi. Porque eu tava na meia temporada aqui treinando, tá tendo jogo, não teve pausa. E a gente não acabou não.
Você teve muito problema com lesão? Você foi um atleta prejudicado com lesões?
Não.
Foi de boa, né?
Não, tive lesões normais, que é torção de pé, minha coluna às vezes travou uma época, mas nada assim que me tirou por muito tempo, assim, cara. Coisa muito grave.
Cirurgias. Isso é legal, cara.
Eu nunca tinha assim, tanto assim, eu não tenho joelho.
Hoje, se você for brincar com a molecadinha lá, você vai de boa. E deixamos um chinelo ainda.
Dá todos.
Dá um caldo, né? Famoso. Não, dá um caldo ainda, né?
Não, tem jeito, né?
E aí é o seguinte, pra gente passar essa nova fase sua, né? Que você tá vivendo uma nova fase no basquete hoje.
Sim.
Mas antes de chegar nela, queria que você citasse, cara, um jogo histórico pelo Mogi Basquete que você, pô, isso é algo que... Esse jogo ficou na minha memória. Aquele famoso baú. Que jogo ficou na sua memória?
Cara, o jogo histórico pra mim é aquele jogo 5 contra a Limeira, lá em Limeira. Cara, nós estávamos perdendo a série 2-0, quartas de finais, praticamente todo mundo já tinha entregado ouro, assim, pra nós. Nós não, né? Aí viemos pra Mogi aqui, cara, o ginásio lotado, a galera ficou um dia na fila pra comprar ingresso, dormiu na fila, comprou, 5 mil pessoas, ganhamos o terceiro jogo. Aí ganhamos, depois de 2 dias ganhamos o quarto jogo e fomos pro quinto jogo lá, cara. Cara, o quinto jogo foi sensacional, cara. Meu, a gente foi com o nosso ônibus, veio o ônibus da torcida atrás. Olha, cara, uma energia.
Existe
assim,
um acompanhamento psicológico com nada, vocês? Nada.
Nada. Mete a ruda aqui na...
O que você costuma ouvir no caminho? O que você costuma escutar?
Cara, eu não sou um cara de ouvir música, não.
Você não é um cara que precisa de música? Os esportistas ficam ali, né?
Bastante, cara.
Eu sou
realmente esporte individual.
Esporte individual?
Não, mas eu nunca gostei de fone de ouvido, de ficar ouvindo música, de ficar... Nunca... Vou na minha ali, vou...
Você não tem um ritual tipo de concentração antes do jogo?
Não, eu visualizo muito, né? O que eu fazia? Eu visualizava o que eu queria pro jogo pra mim. Eu visualizava
seu desempenho.
O desempenho, estando bem, eu focado, o que eu tinha que fazer, com o adversário que eu tinha que marcar, como ele jogava. Eu visualizava essas coisas.
Acho que isso todo jogo, né, Felipe?
O que nós treinamos no...
Essa semana. Análise de adversário, assim, porque o basquete é muito mano a mano, né, cara? Você vai estar ali na quadra ou você.
Então, assim, eu via muito essa parte tática, assim, né? Técnica também. Então.
Cara, e aí? Mas daí era NBB? Era brasileiro ou era paulista?
NBB, foi NBB.
Aí
NBB.
Vocês foram pra semi?
Porque foi pra semifinal contra o Flamengo e perdemos aqui no quarto jogo. Puta, assim, num detalhe.
Mas depois tiveram mais quatro jogos,
é, né? Cara? Mas o legal que foi assim, que porque esse jogo, porque o nosso time saiu, nós classificamos em 12º lugar. Nós somos o último colocado, praticamente, da fase de classificação. E nós tiramos o quarto colocado.
Sim.
Eu te imagino o desânimo dos caras, né?
Então, assim, cara,
a zebra, né? Foi a zebra.
Então, assim, a gente tirou primeiro o quinto colocado, que era o Pinheiros, tiramos o quinto colocado, que naquela época o Chamel jogava no Pinheiros, tinha vários caras. Tiramos o quinto nas oitavas. Aí fomos pras quartas. Pegamos o quarto. Tiramos o Limeira. Limeira tá não sei quanto tempo invicto.
Como que você chega, né? Você tá perdendo de 2-0 na série. E qual a motivação que você vai pra virar isso, cara?
Por isso que eu falei,
mesmo você sai numa Olimpíada perdendo 2-7 no tênis.
Igual a NBA esse ano aí.
Por isso que eu falei que o... Esse ano foi... Aquele time que eu falei que aquele jogador que era, cara... Os caras falavam, nossa, ia jogar com o Tamogi era terrível. Porque, mano, a gente era cascudo, cara. A gente não tinha... A gente não entregava o ponto, assim, o ouro fácil, sabe? E a gente foi, cara. A gente sempre acreditou. E aí depois, cara, depois desse jogo histórico, pra mim, o jogo mais histórico, tem até no YouTube esse jogo completo. Nós fomos pegar o Flamengo. O Flamengo tava no auge também, tudo, cara. Puta, e fizemos. O Flamengo suou sangue pra ganhar da gente, cara.
Suou sangue mesmo, cara.
E foi pau a pau. Perdemos, assim. Porque o nosso time tava no limite também, técnico, físico. Porque a gente veio de quatro, duas batalhas aí terríveis, né?
Existe um calendário meio chato também pra vocês, isso, né?
Não, e o Flamengo, assim. O Flamengo, por ser um time com mais investimento, tinha mais peça, um time que tava mais inteiro, né? Então, cara, mesmo assim, no limite, a gente conseguiu. Jogar pra igual com eles, assim, ganhamos um jogo lá no Rio, porra, coisa que ninguém imaginava, ganhamos um jogo lá no Rio, aí perdemos aqui em Mogi, mas, cara, e legal que, assim, acabou o jogo, a gente ficou no meio da quadra, o ginásio, mais de 5 mil pessoas gritando, ficou aplaudindo a gente mais de 10 minutos, assim, ó, cantando os hinos de Mogi e aplaudindo a gente.
Que você
legal, vê que tem derrota que vale uma vitória, porque o que nós fizemos pra chegar até ali, cara, foi a maior vitória que... Alguém podia esperar isso da gente.
É aquela derrota com garra, né?
É.
Quando a torcida de Mogi, Mojano quer ver isso, né, cara? Quer ver quem tá lá representando. Pô. Eu sou torcedor também.
Sabe que é outras...
Você vê um cara mais molão, você fala, pô, sai daí, cara. Sai daí, banco.
Cara, se precisar olhar pra você e falar, mano...
Ah, cara...
Tá uma onda, velho. Você tava maravilhado.
Eu sou aquele torcedor chato. Porra, gosto de basquete também. Eu fico puto às vezes. Mas demais, mano. Felipinho. E pra agora, né, filho?
Acho que é, agora é o seguinte. Você... Aí também, antes de... É tanta coisa que eu quero perguntar. Que tenho dúvida. Aí eu vou jogando, cara.
A gente tem que filtrar.
Treinador, cara. Como que é o relacionamento? Aquele perfil de treinador explosivo. O cara que cobra... O cara que de repente não sabe o que tá fazendo ali, mas tá ali. Qual foi a passagem, né, com os treinadores? Qual foi, tipo, pô, esse cara treinou a gente pra caramba, esse cara foi diferencial, esse cara mudou a peça do time?
Ah, cara, tem dois caras que eu gostei muito de trabalhar. Que um foi o Enio Vec, que era um cara, meu, casca grossa, assim, um cara super humano, mas ao mesmo tempo profissional ao último. E eu acho que o que marcou minha vida mais foi o Paco Garcia, cara, o espanhol.
Paco Garcia.
Esse era embaçado, cara. Hein, mano?
Puta, é mesmo, cara?
Ele tá por onde agora?
Aí ele trabalha, ele tá na Espanha, né?
Tá na Espanha.
Mas assim, o cara além de saber muito de basquete...
Paco Garcia.
Meu, eu lembro até... Cara, ele chegou. Ele chegou aqui em 2012. O nosso time era um time, meu... Tava de formação, tinha em 2011, tal. Não era um time, assim, de nível muito alto, sabe? Não tava...
Que era só chegar e comandar. Ele ia ter que fazer trabalho.
Ele
trabalho
chegou
ali,
e falou assim, ó. Eu não. Tudo em espanhol. Eu falei pra
ele. Lá em espanhol.
Eu não abro português, eu não abro inglês, eu abro basquetebol. Aí falou assim, ó. Nosso time não tem um negrão, ele falava negrão, um negrão de 2-10. Nosso time não tem um ala grande que mete bola 2-3. Nosso time não tem um armador.
Ligeiro.
Em nível internacional. Nosso time, então nós vamos ter que trabalhar muito. Resumindo, a gente brincava, né? A gente fala até hoje, vocês são uma bosta.
Resumindo, são uma bosta, não tem porra nenhuma.
Não tem porra, nós vamos ter que treinar pra caralho. Eu falei, cara,
vamos treinar o dobro do que os outros times treinam.
Exato.
Dando na lata,
cara, eu nunca treinei tanto na minha vida, cara. E deu resultado, que ele que era o técnico desse time
que legal,
teve essa virada.
Cara,
eu treinava, cara. Essa época eu treinava 8 horas por dia, assim, cara.
Aí que você vê a importância do técnico.
Cara, treinava assim.
E você, quando você começa a treinar 8 horas por dia, você vê o resultado, a sua evolução dentro de quadro, como o cara fala?
Com certeza.
Quer dizer, você é uma exceção, não precisa treinar 8 horas por dia. O Romário, né, por exemplo. Não, vou treinar não.
Não, mas aí são exceções, né, cara? Quantos Romários teve?
Raro.
Raro, Kel. Então, assim.
Raro.
Essa conversa assim, é talento? Não existe talento, cara. É trabalho. Lógico trabalho que sempre é vai ter os talentos aí, é normal. Tem os caras que são fora da curva.
Você já jogou assim com um talentinho? Você falou, pô, esse cara é diferenciado.
Ah, tem, né, cara?
Esse cara tem uma estrelinha aí que.
Tem vários,
cara. Brilha. Sim, carrega, né?
Tem muita. Até ia te perguntar isso, Felipinho. Hoje, assim. No Brasil, brasileiro, assim, quem que foi, na sua opinião, o top dos tops? Assim? Leandrinho, será?
Não, eu sempre achei que o Marquinhos foi o melhor.
Marquinhos.
Que eu pude jogar contra e junto até hoje, cara. Pelo talento que ele tem, é um cara que nunca treinou pra caralho. Cara, o cara tem um talento que é dele, cara. Ele joga fácil, ele tem. Então, assim, pra que mim foi.
Ele é exceção.
Eu cheguei a jogar contra o Oscar, mas o Oscar já tava no final de carreira. Então, a gente que é do basquete, o final de carreira do Oscar não foi legal. Uhum. Entendeu? Ele forçou uma situação. Uhum. Que acabou assim, manchando a imagem dele no meio do basquete para nós, uhum. Os jogadores, uhum. da geração que tava nascendo. Uhum. Então, assim, o Oscar ter a história dele, para mim, foi o maior jogador de basquete do Brasil, foi o Oscar, uhum. Não temos dúvida, mas que eu vivenciei, a época que eu peguei do Oscar não foi legal. Uhum. Então, não.
Não foi uma referência.
Não foi uma referência para mim, que foi eu vi o Oscar batendo um jogador do time dele contra mim num jogo. O cara não passou a bola pra ele e tá com uma garrafa de Gatorade na cabeça do cara. No meio do jogo, parou o jogo, um caos.
Caramba.
Briga pelo Flamengo.
Exemplo zero.
Então, assim, então eu não. Pode dizer, então, assim, ele já não tava tecnicamente sobrando igual sempre foi o Oscar. Então, não posso falar que ele foi o melhor brasileiro que eu joguei junto ou contra. Então, acho que, na minha opinião, foi o Marquinhos.
E são vários momentos, né, na carreira, assim, do atleta. Puta, muito altos e baixos, né?
Não, pra mim, pô, eu vi o Oscar jogar, fui jogar. Primeiro jogo contra os caras, fui lá no Rio, no Flamengo. Falei, cara, tinha 18, 19, 18 anos, tava no Pinheiros ali. Pô, pra mim, foi a maior decepção aquela pra mim, cara.
Cara,
foi, cara. Nós tínhamos tudo moleque. Então, tinha um outro que era mais velho e tal. Cara, a gente ficou impressionado. Falou assim, meu, não é possível que o Oscar fez isso. Os caras falaram, esse é o Oscar.
Era uma referência, né? Acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, né, Felipinho? Eu também vi o Oscar como, porra, Oscar, cara. Caraca, que não sabia disso. Curiosidade, hein?
Caramba.
Felipinho, pô, vou falar de um amigão meu, do Paulinho, cara. Paulinho Boracini, de Mogi.
Paulinho Boracini.
Fez aí, quebrou uns recordes aí com aquela cesta dele aí. Você é amigo dele também,
sou,
né?
Sou amigo dele.
Pô. Um abraço aí, Paulinho, se estiver assistindo
Paulinho
aí.
Paulinho é 10 aí, moleque
Mogiano,
bom.
Mogiano, representa Mogi aí pelo mundo aí também no basquete, cara. Legal.
Apaixonado, né, pro basquete, né?
Ele é. Os filhos estão.
Até brinco. Eu brinco com o Paulinho e falo, cara, sua família é a melhor família de Mogi, cara. Aí ele dá risada. Ah, por quê? Por quê? Todo mundo que eu falo, eu sou primo do Paulinho, eu sou os cunhados, sou não sei o que lá. Cara,
tem uma.
O dia inteiro. Falo, não, é que aí é, tem um jeito de falar. Não, é que a família da Camila que é muito grande, não é a minha. Aí ele fala umas caretas assim, eu falo,
um abraço pro Paulinho.
Cara, e seu filho entrou aqui, tá seguindo os seus passos, mas você é um pai cabeça aberta.
Eu sou tranquilaço, cara.
Não quer seguir basquete de boa?
Eu não forço nada, não.
Força nada.
Ele gosta, ele.
Agora, se quiser, você é o pai que vai investir.
Ah, eu vou.
Pai que vai incentivar.
Vou incentivar. Eu incentivo, mas eu não vou forçar nada. Eu incentivo. Quer.
Vai falar assim, ó, você vai ter que se dedicar, vai ter que treinar, vai ter que perder rolê, vai ter que perder,
não,
vai ter
que
se abdicar muito do
isso,
que você quer.
Eu falo
quer,
assim,
né?
Que eu sou bem chato, eu falo assim, se quer fazer, vamos fazer bem feito.
Sim.
Se quer fazer a minha boca, então, sabe?
Não faça.
Já me fala antes, então. Eu não tinha, vai ficar. Mas se quer, pô, vambora. Bora.
Acorda 6 da manhã, vamos correr, vamos bater bola.
Não tem tempo ruim. Eu top. Peço isso. Eu quero fazer. Ou outra coisa, estudar. Eu falei, beleza.
Mas faça bem feito.
Faça bem feito.
Então, independente assim, da profissão que ele seguir,
o
pai vai estar lá pegando. Faça bem feito. Faça você bem tem, feito. Que ser, é. Tem que ser destaque, né?
Até um arrancar rabo em casa às vezes. Porque tem aquela conversa, né? O importante é competir, né? Eu sou radical, eu falei, não, o importante é ganhar.
E cara, eu sou muito, você é um competitivo?
Eu sou,
mano. Cara, eu sou.
Cara, eu jogo videogame com meu sobrinho, a gente joga lá FIFA. Meu, ele sai chorando, cara, porque eu ganho o torneio.
Não,
ganha aquele torneio golzinho assim, aí minha mãe fala às vezes, por que você não deixa o menino? Eu falei, não, tem que ganhar por mérito.
Aquele lá, o cara fica chorando, quando começa a fazer sexta no Badão NBA lá, começa a ganhar dele e fica lá brigando comigo.
Aí eu ganho, no FIFA, meu sobrinho quer morrer, cara. Eu falei, não, tio, como assim? Você deixa eu ganhar.
Não, mas tem até. Essa semana aconteceu. Nós jogamos com os meninos lá, né, no Sub-22 do Brasileiro, lá em São Paulo. E aí eu voltei pé da vida, que eu tava
puto da vida.
Perdemos o jogo, tal, e eu tinha ido no carro com a Bianca assim. Eu tava lá e ela uma hora assim, toda hora ela fala assim, você tá resmungando sozinho, fica resmungando sozinho, que eu não aceitava, eu falava, meu, parecia doido.
A mulher já fala assim, não, se é treta, vamos aí, mano. Me envolve aí que eu tô precisando.
Não, se alguém me ver na rua assim, eu falo assim, você é meio maluquinho, que eu tava. Porque eu não aceito, cara. Puta, eu com a derrota eu sofro muito, assim. Cara.
E aí você fala que você não aceita, você tá voltando, porque agora você é técnico, né? Você tá
na comissão frente, técnica. Né?
Tá na comissão técnica do time do Bom de Basquete.
Então, pra mim, assim, uma coisa que eu não sei lidar ainda, assim, é equilibrar é a derrota, cara. Puta, eu.
Principalmente aquela no segundo.
Eu fico mordido, acaba meu dia pra mim, cara. Derrota.
Seu treinador que entra dando uma morrada na porta? Seus.
Ah,
pé já no cash do cacete!
Ah, eu. Mas, tipo, eu preciso, faz sim, mas eu fico. Cara, eu não gosto nem de falar depois de derrota, assim, com jogador, com nada.
Aproveitar que você entrou nesse assunto, como é que tá a sua vida hoje, cara? De comissão técnica, como é que estão os projetos, né? Você já falou de levar o pessoal aí pra fora, né? Pra jogar lá fora.
São coisas pessoais, né, que a gente faz. Sim, junto com um parceiro também.
Uhum. Nesse sentido mesmo.
Cara, isso aí é algo que a gente sabe que tem muitos atletas, a grande maioria do atleta, é difícil virar profissional, cara. É muito difícil, cara. A gente chega numa hora que é um funil. Vira quem, que eu falei, cara, quem acorda cedo pra trabalhar, quem se dedica, quem se abdica de muita coisa, isso aí vira. E tem muitos que querem mais por um hobby, lazer. E aí, qual que é a ideia? A gente criou uma situação assim, pra pessoa que tem uma condição financeira, ele continuar usando o basquete pra vida dele, igual assim, o menino lá, ele consegue...
A válvula de escape.
É, ele por causa do basquete, ele não tem nível pra jogar aqui no Brasil, mas ele consegue ganhar 50% de bolsa de estudo nos Estados Unidos.
Muito entendeu? Bacana. Isso é um projeto muito bacana.
E aí, assim, essa bolsa, ela é sempre gradativa, né? Um ano é 50, um ano é 60, 70, e assim vai. Então ele acaba assim, usando o basquete, fazer uma coisa que ele gosta, e ao mesmo tempo, pô, aprendendo uma língua diferente, estudando fora do país, criando uma experiência de vida incrível.
O quanto que não cresce, geralmente.
E pode falar aí, muitos nem voltam. A maioria não volta.
Depois dessa sua continuidade, né, no esporte, agora na comissão técnica, você descobriu um novo Filipinho dentro de você? Uma nova personalidade? Vai ter que ser um cara mais paciente?
Eu ainda sou meio bravo, assim, né? Meio explosivo, assim, como técnico, né? Mas eu ainda não tive uma prova, assim, de alto rendimento como técnico, assim, de pegar algo... É mais molecada, então assim, eu quero ser assim,
né,
e eu quero ser assim, porque primeiro eu preciso aprender, né, aprender a derrota, aprender a vitória, saber lidar, porque querendo ou não, cara, a mesma gestão de pessoas que você tem com uma criança de 12 a 15, 16 anos, é igual a um adulto, é até pior, porque na base você não tem que ter de gerir só os atletas, tem que gerir os pais, que são os piores, cara.
É verdade.
Entendeu? Eu tenho que gerir os pais. Muitos não entendem o que acontece. Muitos acham. Muitos.
Põe meu filho pra jogar.
Então alguns levam pro lado.
Eu era o terceiro goleiro de handball daí, da minha escola, você acredita? Eu ia mais pra levar água do que pra jogar.
Então, assim,
é uma situação quase nula.
Então é difícil, cara. Então você tem que saber ali lidar. Tem que ser sempre. Não pode. Uma coisa que eu não faço é vender sonhos. Não vendo sonhos. Eu nunca vou falar, mas como é que você é talentoso, bom de bola? Eu nunca falo assim, ó, você vai virar profissional. Você vai, não faço. Porque é muito. Você mexe com a criança, né, cara? Você mexe com uma.
Mexe com o futuro inteiro da pessoa.
Futuro inteiro, com uma perspectiva. E aí você pode ser um cara que traumatizou o futuro dessa criança. Às vezes.
Daí não consegue,
frustra ela. Ah. Então, assim, pra mim tá sendo uma baita uma escola, cara. Eu prefiro muito mais aprender com a base. E depois, logo, almejar algo maiores, profissional, alto rendimento, do que chegar e cair de cabeça no alto rendimento. Assim.
Sim. Mas o perfil aí do Filipinho, imagina ele no ginásio técnico, 5 mil pessoas, o jogo. Você é louco, cara. Você já sonhou com isso aí já?
Eu falo que eu
aguarde.
Aguarde. Que eu faço um carnaval ali. Vixe, Maria, ali, eu abro uma bagunça ali, rapaz.
Cara, tá bem bacana, então, né, Filipinho? Aí o pessoal de quantos anos, assim, você tá. A faixa etária tá sendo.
Cara, hoje sim, trabalha com crianças de 7 até 18 anos, né? Mas eu aqui eu tô mais inserido, assim, ali de. que eu gosto mais, a faixa etária, não é que eu gosto mais, né? Que eu me identifico um pouco mais, é de 12 a 15 anos, assim.
Isso,
até 12 16, a 15 anos. Até 16, 16 anos.
Que é uma fase que eu acho assim que. Porque assim, tem muitos meninos que eu vejo de 19, 22 anos, igual no sub-22 nosso, que eu coordeno ali, todo esse tempo técnico. Eles têm muita deficiência técnica, que não foi trabalhada lá atrás.
Aí fica difícil.
Então, assim, eu gosto dessa faixa etária, porque eu pela minha vivência, minha experiência.
É a hora de corrigir.
Eu corrijo, eu sou detalhista, eu faço. Sabe, eu ensino basquete pra eles.
Você vai entregar praticamente de bandeja pro futuro.
É, então,
lá,
porque
né?
Muitos. Eu não ensino eles a fazerem cesta. Não é isso que eu ensino. Eu ensino basquete, eu ensino ele, meu, entender a quadra, os espaços, a maneira, a hora certa de bater a bola, de fazer um arremesso. Igual eu falei, meu, você pega o moleque da bola e vai arremessar de três. Eu falei, não, o arremesso de três é a última coisa que ele tem que aprender. Então, por isso que eu gosto dessa faixa etária, que eu gosto de ensinar mesmo, ensinar cada detalhe assim, do basquete.
Ah, tem uma galera aqui comentando, tem uma galera interagindo bastante aqui. A gente colocar aqui é a Silvana Rodrigues Leite.
Eu ia falar desse
Silvana
comentário.
Silvana Rodrigues Leite. Faz você, por favor, do Flamengo.
Silvana comentou aqui: o que importa foi a vitória em cima do Flamengo aposentando o Marcelinho Machado.
Muito bom, Silvana. Eu lembro dessa vitória.
Não, o Marcelinho, eu tinha uns pega com ele também.
Tinha, cara.
Imagina.
Foi o cara mais difícil que eu marquei até hoje.
É mesmo, cara? É. Marcelinho Machado foi o cara mais difícil que você marcou.
Cara, né? Mete muita bola, né, cara? Ele mete bola pra caramba.
Vocês ganharam no vestiário. Eu gosto do vestiário. Você é assim, chupa, cacete, aqui não, mano.
Porque, cara, ele era um cara assim. Mas era um cara competitivo no máximo, cara.
Porque isso motivava
cara,
vocês?
Motivava. Cara, ele era assim, ele era um cara. Podem falar o que for dele, cara, do Marcelinho, cara. Mas ele tinha uma competitividade, assim, cara. Ele tinha um espírito de ganhar, de querer ganhar. Cara, impressionante. Ele era mala, assim, mas, cara. Era um cara que eu mais difícil que eu encontro, cara. E assim, ele. A gente tinha uma rivalidade eu e ele também, né?
Então, sim, tipo, vai entrar mesmo.
Tanto que quando jogava nós e Flamengo, cara, onde tava aí o Marcelinho, tava um árbitro do nosso lado, mas do nosso lado mesmo, assim.
Porque sabia que ia dar
em sabia que ia pega.
Sabia que o negócio pegava.
Caramba.
Mas
cara,
é, cara. Mas foi bom aposentar ele, né?
Aí, Silvana, obrigado pela sua interação aí no nosso chat. Tem um pessoal aqui também. O. Atílio Suarte, Felipinho, grande homem atleta, o DS Pereira, ó, os pais, me incluo nesses.
Aí, Atílio,
eu só aqui falando, ó. A Claudete Palmeira, minha mãe, eu amo basquete, sempre levar meus netos para assistir no estádio. Nossa, sempre um rolê. É um esporte saudável para jovens saudáveis. E aí coloca, né? Se o basquete fosse prioridade como futebol, hoje seria bem diferente o nosso cenário, né?
Ah,
e isso é uma coisa que talvez é um assunto para horas e horas discutir, né, Felipe?
Muita coisa.
Todo esporte, né, praticamente, né? Se tivesse, às vezes, a mesma intensidade e o investimento que tem um basquete, por exemplo, igual o surf, né? O surf nós temos destaque em pouquíssimos atletas. Pô. O skate, né? É igual você falou, poxa, quando talvez vai nascer um novo Romário? Quando talvez vai nascer um novo atleta de destaque no basquete? Diferentemente dos Estados Unidos, né? Que ali todo ano tem um talento saindo.
É que eles massificam todas as modalidades, né? Aqui a nossa massificação é só no futebol.
E até falando nisso, Felipe, fora Mogi Basquete, você também faz esse trabalho com a criançada, né? Você tem uma escolinha também? Como
sim,
é que tá
temos.
Funcionando aí? Voltou já depois da pandemia? Já tá rolando? Quem
cara,
quiser.
Cara, estamos funcionando normal, estamos.
Que bom.
Trabalhando assim já praticamente com os horários todos 100%. Tá caminhando
tá
bem
fluindo.
Assim. Tá fluindo bem. A gente sofreu um pouco no começo.
Pandemia,
sofremos bem. Mas depois a gente foi aos poucos, foi voltando, assim. Mas foi bem difícil, assim, no começo.
E a partir de quantos anos, Felipinho?
Ah, estamos ali com a partir de 7 anos.
7 anos.
7 anos, até 18 anos estamos pegando.
É, isso aí, pessoal. Você que tem um filhão aí, né? O meninas também, ou não?
Meninas também, tem um menino lá. Tem um menino lá.
Isso aí. As
duas modalidades. Felipinho, o que você acha, então, para Mogi? Você, no caso, foi candidato.
Sim.
Visando o esporte, você acha que o Mogi falta ainda? Tem uma carência nesse segmento? Quando é a sua ideia política quando a gente trata desse assunto?
Cara, a minha ideia política nunca foi basquete profissional, nunca
sim,
foi esse o meu foco. Sempre foi massificar o esporte, de uma maneira geral. Proporcionar para essas crianças novas experiências.
Não, que mas, falta hoje, né, cara?
E a experiência, quando eu falo novas experiências, não é só no futebol, né? Ela tem experiência no vôlei, no basquete, no futebol, no atletismo, natação. E aí ela vai se descobrindo, né? Ela vai se desenvolvendo. É isso que foi o meu maior propósito. É, unir as escolas, criar essa cultura também com as escolas.
Saudades dos interclasses, né? Interclasses, poxa, na minha época, sim. Tinha um grêmio estudantil dentro da escola, a gente reorganizava o interclasse, cara. Era uma coisa de louco. Escola estadual, né? Eu tô falando ainda, eu não vim da escola pública, da escola privada. Mas tinha um grêmio estudantil, a gente fazia o interclasse, cara. Pô, era genial. É, então, era o que então, aquilo
a ideia exatamente era essa, né? Cara. E o esporte, cara, ele é uma ferramenta de transformação de vida.
Uhum.
Então, é isso aí, é uma. A forma de você se socializar, de você desenvolver sua personalidade. Então a minha ideia sempre foi essa.
Bacana, bacana. É um sonho que você quer realizar ainda?
Não descarto.
Não descarto?
Não descarto. Tenho esse propósito
precisava
ainda.
De gente como você, viu, cara? E tendo essa visão aí, porque acredito que quem lida com a dor sabe, né, onde está a ferida. Consegue ter projetos, consegue visualizar com, de repente, com mais facilidade, dar atenção pra cura, né, cara? Então, assim, se você sabe, poxa, através do esporte, através de projetos, nós vamos conseguir evoluir o ensinamento, né? A educação das nossas crianças, que nosso país é tão precário na educação.
Com certeza.
Vim pra agregar.
Hoje, quantas quadras a gente tem em Mogi, Felipe? Você sabe mais ou menos quantas quadras públicas, assim?
Públicas? Ah, tem bastante, cara.
Tem várias.
Tem,
né?
Tem bastante. Não sei de cabeça. Eu tenho anotado, mas não sei de cabeça.
Bonitinho.
Eu lembro que na época da pandemia tiraram, até comentei.
Mas tem, ó, tem o Socorro, tem o Botira, tem.
Jardim Camila.
Jardim Camila tem uma quadra. Em Brás Cubas tem, em Diapeba tem duas quadras, duas cobertas.
Potencial, né, pô? Tem, Mogi, cara. Tem um time, né? Referência no basquete, tem que ter. Não, vamos tem. Ver se. Não sei se com o Sesc, né? Vou falando em outro assunto também, não sei o que vai agregar também nessa
o
parte
Sesc
de basquete.
É uma instituição muito boa, né, cara?
Sim.
O esporte, o Sesc é sensacional, cara. Esporte e cultura, o esporte.
Comentou que você frequentou muito em São Paulo.
Eu frequento muito o Sesc, cara.
Sério,
cara? A gente pega fim de semana, vamos ver um teatro, a gente vai pro Sesc, vai curtir. Eu tem as oficinas como culturais, também. É algo que o brasileiro precisa descobrir mais, o Sesc. Porque é uma riqueza cultural muito grande.
Vou torcer pra vir logo aí pra
mim. Não, tem que ir,
né?
Cara.
Tá em processo,
né? Tá em processo, né? Vai ser ali no
Socorro.
Socorro, né?
Ali na Socorro,
exatamente, ali perto do landscape ali, do Posto BR ali, né?
Isso, ali sim, mesmo.
O centro esportivo. Cara, aí é o seguinte. Como que você lidou? Como que você lidou? Olha só, eu já dei uma. Só veio cancelar o meu português aí, não. Como foi essa parada de passeio no shopping, tira foto comigo, aquela famosidade.
Com
quando você vira ídolo da molecada, eu quero uma camiseta autografada.
Ah, mas tem, cara. Aí onde você vai tem gente, né, pra tirar foto, cara. É bem legal.
Da hora, assim, o reconhecimento, né, cara?
Cara, eu sempre fui um cara que sempre dei atenção pra todo mundo, né? Então, eu sempre fui bem aberto com a galera, nunca fui mala. Se tivesse 100 crianças, eu cumprimentava 100, tirava foto com a 100, porque eu acho que é importante. Porque eu vivi isso, eu tive meus ídolos do basquete que eu queria tirar foto. Então, por que eu não vou retribuir isso para essas crianças, né? Então, eu sempre fui um cara muito bacana com relação a isso, cara. Porque tem jogador que não gosta, cara. Tem jogador que não gosta.
Tem jogador que não
sai
gosta.
Sai pro lado contrário, só pra não passar.
Foge pra não ter contato. Né?
Não ter contato, isso aí tem. Ixi, tem um monte.
Uma retribuição, né?
É.
Acho que é justo, né?
É.
A gente torce tanto, né, por vocês ali.
Mas sim, mas eu sempre fui bem solícito com a galera aí.
Agora, você é um cara que, além do basquete, qual esporte você pratica?
Eu?
Além do basquete. Você pode dizer assim, não, pode me chamar pra tal esporte que eu dou
não, conta. Eu gosto de correr, assim. Não gosto de correr em linha reta, não gosto de corrida de montanha, trilha, essas coisas assim, eu curto.
Você participou do Rei da Montanha, lá do Gustavo Nogueira?
Já participei, Gugu é parceiraço meu, cara.
Ganhou de mim uma partida, entendeu o que eu falei?
Ganhou, ligado.
Meteu 6-0, 6-1 em mim.
Olha.
Sabe por quê? Porque ele falou, meu irmão mandou aqui pra mim, um apresentador gordinho, falou que ia rapelar eu no ranking. Eu falei, cara, você nem falou isso, eu falei que ia jogar contra você. Meteu 6-0, 6-1.
Não, Gugu é parceiraço, já corri corridas
muito demais. Parceiro. Eu fiz as corridas deles bombinhas em Santa Catarina. E fiz as Indômites, né? São Bento Sapucaí,
sim.
Né? Você foi, você correu mais aqui em Sabaúna?
Sabaúna, eu fiz aquela noturna e a...
Noturna, né?
E aquela de revezamento lá, de 40
km. 40 km. Correr e o basquete pra você?
Só correr e o basquete.
Eu achei que você ia jogar um beach tênis, um vôlei.
Cara, tô me chamando pra esse tal de beach tênis aí, tu descobri esse negócio ainda aí.
Tá febre isso
aí. Vai participar da Copa Deva, né?
Você quer
Copa
alta, Deva, né?
Então,
a galera me chama aí pra participar.
Mesmo. Faz a dupla, de repente, aí com a Bianca, né? Faz a missa, né? Já que tem.
A missa, né, pô? Beach tênis, ele tá em alta.
Vamos ver.
Você joga, né? Cara, o beach eu não...
Mas você joga tênis, né, cara?
É, mas eu gosto, né? Eu tô meio paradão, assim, com por causa das minhas costas, meu quadril tá bem zoado.
Foi isso que eu vi lá, né, nas suas férias. Você tava bem flexível, né?
Mas assim, vou voltar aí pro tênis, pro beach. Minha meta aí, pretendo aí. É um esporte muito legal, um esporte que integra família, né? Você pode jogar com namorada, com filho, com todo... qualquer faixa etária e...
Você tem uma competitividade, né? Você mantém, cara, um joguinho legal, né?
Foi o que você perguntou, né? Você é competitivo? Cara, eu sou também bastante, viu, Felipe?
Ah, mas
então,
tem que ser.
Eu,
cara,
gosto de... Não gosto de
perder,
não.
A vida é uma competição, né, cara? A vida é uma competição, cara.
Você é competitivo é extremo.
Não, no esporte ali, principalmente, cara. Esporte é o que o Felipe falou. Se for pra fazer,
psicológico,
tá pra ganhar.
Se for
pra fazer bem feito, né?
E um detalhe que você falou, Filipinho, que separa, né, os grandes, né, profissionais, né, as grandes carreiras, é você ter essa frieza e a personalidade mesmo de agir na hora do vamos ver, né, cara? Que eu conheço de gente que joga muito, né, no tênis é um exemplo, no surf é um exemplo, que a hora que, ó, tá valendo. Aquela amarelada, né, cara? Meter uma bola dos três ali no último segundo, por exemplo. Cara,
tá merda, cara.
Tem que ter sangue, né?
Livre decisivo.
É, isso aí.
Você imagina, você tá ali, cara, último segundo. Você tem a opção de eu tocar e jogar de três, cara. Vamos jogar de três essa porra aqui.
Cara, o que eu mais gostava era jogar contra essa galera, cara. Lotado, ginásio lotado, jogar contra. O que eu mais gostava, cara.
Isso faz.
Adrenalina, cara. Isso que é legal.
É tipo assim, é recuperação do baque também, né? Quando você faz isso, você erra e você tem aquela opção. Pô, mas se eu tocasse pra lá ou se eu jogasse pra lá, como você recupera esse...
Ai, cara, isso aí toda
mas
derrota...
Mas são fases que você tem que lidar na vida, são todas derrotas, né, cara?
Toda derrota você vai ficar pensando se. Você não pode, você tem que tirar o se da sua vida, senão...
Eu já sofri bastante com derrota também, né?
Então assim, tênis, cara. O meu problema é esse, é o si, né? Você tem que tirar o si da sua vida.
Não vimos o Djokovic sendo eliminado? Ele tava louco pra pegar o ouro agora.
Quebrando raquete.
Quebrou o raquete na quadra. Não quis nem disputar o terceiro, se não me engano, né?
Ele desistiu do terceiro de dupla. Dupla mista.
É, da dupla mista, ele não quis nem pegar o terceiro.
Cara. Não, ele tava porque é competitividade.
O cara ganhou tudo nesse ano. Falou, eu vou pegar o Golden Ouro lá, sei lá o quê.
Vou arrebentar.
Já era. E o cara ficou na neura, perdeu, tomou uma virada do alemão lá, hein? O Zverev?
É, cara, o psicológico, ele tem que estar alinhadíssimo com o atleta de alto rendimento, né, Felipinho?
Não,
é,
tem.
Que nem você perguntou, tem um tratamento psicológico e tal? Hoje tem, Felipinho, Mogi Basquete tem? Deve ter um psicólogo que dá uma assessoria pra molecada?
Não, não
tem,
temos,
cara.
Não tem.
Isso é muito difícil. Cara.
Os times, você diz não Mogi Basquete, não times da NBB, não times paulistano... que você conhece, não tem um psicólogo ali fazendo esse tratamento, esse acompanhamento.
Olha,
nunca viu isso?
Não, tem, mas fazem por conta. O jogador tem que...
O jogador com...
Eu mesmo, eu fiz um ano de coach, fiz com o Jamelli, atacante, jogando São Paulo, Santos, que é um amigo meu hoje em dia. Eu fiz com ele um trabalho de coach, mas o meu trabalho foi diferente, né? Foi pra mim começar já a minha fase de transição de
jogador
para empresário, gestor, comissão, as coisas assim. Foi para fazer isso. Mas, sim, muitos jogadores fazem por conta essa parte de coach, mentoria, que é o que está em alta hoje em dia, né? Está em alta.
É necessário também, né? Necessário. Com cabeça, cara. Cuidar da cabeça, né, Felipinho? Você vê atleta americano aí, assim como vários.
Cara, foi o maior exemplo. Pega o Adriano também, imperador, cara.
Adriano imperador, né?
É, cara. Cansou, cara.
Ali
cansou.
Tinha que ser uns três psicólogos também, né? Pra parar o cara, né?
Então, mas é... Mas, ó, vamos... Cara, a gente fala de pessoas assim, como o Adriano. Imagina uma cabeça, uma pessoa que cresceu a vida inteira num lugar que ela não via perspectiva de vida. E do nada ela é considerada o rei... Como é que é o apelido dele? O imperador lá da Itália.
Imperador da Itália.
É o que a gente fala, não dá pra julgar.
Não dá, Felipinho, pra julgar, o cara pira, mano.
Tem uma pergunta interessante aqui do nosso querido vereador Milton Lins, Bigêmeos.
Grande Bi.
Ele pergunta, Felipinho, como foi calar o ginásio lotado no Ceará na última bola? Grande abraço, meu amigo. Um abraço, Bi!
Fala, Bi, um abração. Bi é, cara, é um cara sensacional, tá fazendo um trabalho lindo lá na Câmara.
Cara, Bigêmeos, ele...
E tem nosso apoio total aí.
Grande Bi, um abraço também.
Cara, ali é o que eu falei, cara, eu sempre gostei de jogar com o ginásio lotado. E aquela bola, faltando 3 segundos, 9 mil pessoas no ginásio.
Caraca!
Em Fortaleza, 2 horas da tarde, um calor do cão, cara, do inferno, cara. Cara, aquela, matei aquela bola que ganhou o jogo. Puta, que lá foi. Eu tenho vídeos de amadores, de galera torcida. Que a galera foi mandando, os próprios do Ceará foi mandando. Ó, que aquela guitarra, a bola. Eu fiz, aquele
Você vai
silêncio.
guardar pra sempre, né, Felipe?
Cara, então aquilo lá pra mim foi uma. Ah, cara, acho que eu. Foi uma coisa assim que eu falo que não foi sorte, cara. Eu trabalhei muito por um momento daquele, cara.
Você trabalhou muito pra um momento
Entendeu?
daquele, né?
Não foi
Ah,
sorte,
foi
não.
sorte. O cara trabalha pra ter
Foi uma
sorte, né?
vida, foi uma vida lutando, uma vida trabalhando, uma
Sim.
vida acreditando num propósito. E ali eu degustei daquilo, cara.
Que
Foi 3 segundos
legal.
que vai ficar pra minha vida inteira, vai ficar pros meus filhos, pros meus netos e assim
Que é
vai.
o Atílio Suarte, Bigêmeos, essa foi a melhor, hein? Tive o prazer de estar lá.
O Atilhão tava lá. O Atilhão
Atílio.
que era o fisioterapeuta na época da equipe.
Fisioterapeuta,
ficou
verdade.
por muitos anos
Esse
aí.
backstage de que cuida do time é muito importante, né, cara,
Cara,
também, né?
o fisioterapeuta, eu falava tudo, o maior psicólogo do time é o
Acaba
fisioterapeuta.
sendo,
É
né?
mesmo, cara?
Acaba
É, cara.
sendo.
Porque você vai lá, senta na maca, o fisioterapeuta conversa, às vezes não tem porra nenhuma, você senta lá, faz um choquinho aí, faz uma massagem aí. E aí vai, cara.
Isso hoje,
Nossa, não tem
Felipe.
porra
Isso
nenhuma.
hoje.
Senta lá, faz uma massagem aí,
Não,
vai.
mas o jogador, ele quer isso, quer conversar às vezes, cara. Aí ele fala mal do técnico, fala mal do companheiro, fala bem, assim vai, cara.
Fala mal da mulher.
Cara, aqui, ó. O pessoal tá perguntando, eu vou perguntar. Se você quiser responder, você vai respondendo. O Wilson Rovares, grande torcedor do Mogi Basquete, falou: Felipinho, qual foi a treta Tyrone e Marcelinho? Você acompanhou essa treta aí?
Ah, acompanhamos. Ah, cara, os dois não se gostavam, né, cara? O Tyrone, ele jogava duro, né? Ele jogava duro e o Marcelinho, cara.
Era aquele espírito lá
É, o
competitivão,
Tito,
tal.
ele ia pra cima. E o Tyrone, cara, é um cara que ele sabe jogar o jogo sujo também, né? Então, assim.
Explosivo também, né?
É, então por alguns motivos ele fez uma. Assim, ele
Sim.
botou o pé embaixo do Marcelinho, ele
Caramba.
catiria. É, cara.
Cativeiro, né?
Cativeiro, cara.
Valdívia do basquete,
É,
praticamente.
então, cara assim você queria inimizade, né? Mas o Marcelinho, o bicho pegava também, cara.
Você vê que a gente coloca aí a galera, o Guicel, o pessoal do Tá de Caô já tá online aqui também amanhã, 7 horas, viu? Tá de Caô ganhou 30 minutos, que é o programa aí que tá voando aí na nossa grade. Tá de Caô, 7 horas começa amanhã, vai entrevistar a influenciadora Madu Ávila com o Gui e o William. Então você que tá assistindo a gente amanhã tem programa aqui no ATCast, ATCast, Felipinho, que é a TV de podcast da UTT, ou seja, é um canal com vários programas de podcast. Eu tive a sorte de achar esse parceiro, fui entrevistar ele e falei, rapaz,
Caí aqui de
esse é meu
paraquedas
parceiro, mano,
comigo.
vem comigo. Sobe na garupa e só vem. Cara, o que que eu faço? Cara, só vem. Na hora você desenrola.
Você acredita, cara? A gente nunca conversou nada antes
nada.
De entrar aqui
É,
comigo.
mas é
Você
a...
vai perguntar
É,
nada?
você mesmo viu, né? A gente praticamente senta aqui e não
Não,
pergunta pra
bate-papo.
você.
Olha o que é esse. É bate-papo. Vai surgindo os assuntos, né?
Vai
Vai
surgindo
surgindo.
esses assuntos aí, que fica bem interessante, né? Que a ideia é essa, uma conversa
Não
fluida,
fica
né?
muito. Fica entrevista, né?
Viram uma entrevista.
Fica
Viram de
entrevista.
frente com o Gabi. Né? Que aí você tem as pontuações
Então é um bate-papo
Teve
mesmo.
algum time, cara, que você sempre quis jogar e não conseguiu jogar?
Ah, cara, eu gostaria de ter jogado num time de camisa, assim. Camisa,
Tipo.
assim, de clubes, né?
Flamengo, Flamengo.
É, Corinthians, Flamengo, Palmeiras. Esses times que tiveram uma história legal, assim. Então, assim, uma coisa que sempre.
Você acha
São
que
Paulo
esses
agora.
times, eles são tipo uma escada para você ser visto pela NBA ou não?
Não, não, não.
Também não, não
Não
conhecia. Você jogar no Flamengo, a NBA não tá te olhando ali.
Não, não. Não influencia, não.
Tem muito da questão do empresário
É
também, né,
legal,
Felipe?
assim, é mais por causa da camisa, da grandeza do clube, acho que do status também.
Sim.
Mais coisa pessoal, né? Particular.
Europa, você teve vontade já também, Filipinho? Tinha algum
Ah,
time lá?
tinha vontade, mas lá é muito difícil, né, cara? Porque o estrangeiro, nós lá, sem o passaporte europeu,
Complica muito.
você compete com um estrangeiro. O estrangeiro é com um americano. Então, puta, todo ano sai
Puta minha
centenas
rainha.
de americanos nível top. Então é
Vai
difícil,
muito
né?
pra lá, americano pra lá,
Vai.
vai também.
Aí você tem que ter um QI muito forte, né, cara?
É, cara.
Tem que ter
Então, assim,
um.
sem passaporte é muito difícil,
E você, falando em QI, empresário, você teve uma carreira com um empresário, alguém que
cara. Muito
cuidava de
pouco.
tudo?
Eu tinha um cara que me ajudava, mas muito pouco. Assim, sempre eu que negociei meus contratos, eu
Sempre você,
conversava,
direto?
eu falo sempre, era ele e meu iPhone, pronto. Meu bem empresário no celular. É que no Brasil as coisas eram mais amadores, agora tá melhorando, assim, negócio de empresário. Também não tinha muito, assim.
Nem seu pai que
Não, o pai, assim,
dava um
conversava, mas
conselho e
eu
tal.
que tomava a frente de
Todas
tudo, né?
as decisões que você tomou na sua carreira foi totalmente pensada 100% pela sua cabeça e pelo seu iPhone.
Foi. 100%.
Não se arrepende de nenhuma decisão?
Não, né?
Puta, eu acho que não deveria ficar tanto tempo lá e de volta no Limeira, né? No Limeira ou no Londrina? Que
Londrina. Viu? Não, não, porque todas as decisões, por mais que às vezes foram traumáticas ou não, elas me ajudaram, né, pra estar aqui hoje, da maneira que eu tô, no meu crescimento. Então, assim, eu fiquei em lugar que eu fiquei. Tinha um contrato de um ano, eu recebi 2 meses.
Caraca.
Cara, mas hoje eu penso, cara, aquilo lá me ajudou muito, cara. Me ajudou muito, 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 porque eu comecei a enxergar as coisas diferente, começa a dar valor para umas coisas, começa a se organizar melhor. Então,
O Wilsinho perguntei para você nessa temporada: quem é o time favorito na NBB?
Ah, eu acho que Flamengo.
Flamengo ainda, né? Flamengo e Franca, você acha que são os times que vão disputar o título aí no.
Os times que investiram o dobro de todos os times aqui.
O dobro de todos os times. É.
Tem que levar, né?
Tem que levar. Então é difícil, cara. O São Paulo tá um pouco atrás ainda, mas acho que não é um time que vai brigar por título. Mas acho que os dois, Flamengo e Franca, tá.
Tá muito à frente.
Tá Franca muito, também, né? Mas tá muito à frente. Mas muito à frente mesmo.
Caramba, hein?
Felipe, um sonho, cara, profissional aí. Você que tá aí nessa fase ainda na comissão, tem aí um sonho de virar, cara, um técnico, de repente?
Eu tenho um sonho de estar representando o Brasil ainda, cara, nosso país, em alguma competição.
Que legal.
Através do basquete.
Você sonha em ser técnico da Seleção Brasileira de Basquete?
Também. Um técnico, um gestor. É um top, né? É um top, mas um técnico é o seu sonho, assim. Não falo de profissional, não. Tá representando...
De alguma forma. Tá envolvido de alguma forma no basquete nacional.
Nacional, tá representando nosso país.
É um sonho pessoal, cara?
Pessoal, cara, eu gostaria de ter a oportunidade de, com a minha família, morar fora do país um tempo. Não o resto da vida.
Sim.
Não tenho essa vontade, mas morar um tempo para eles também se desenvolverem, para eles terem, para proporcionar para eles novas oportunidades de vida também.
Legal.
Tem um. Tem que falar.
Tem um país? Tem algum lugar?
Qual país que é?
Se eu quisesse ser.
Fala aqui, ó.
Se eu quisesse ser técnico, eu podia ser o técnico da pior seleção de basquete que existe, só que eu queria conhecer o USA.
E que a gente vai para os Estados Unidos, né?
Só para conhecer.
Ah,
é
isso aí, pô.
Esse aí é viciado
no USA. Vai ter que levar, moleque.
É figura, um convite no ar, né? Não sei se você percebeu, mas vai ter que levar o rapaz para conhecer.
Não, é isso aí.
Bacana, aproveitar que ele entrou, Filipim. Dia dos Pais chegando.
Opa!
Deixa uma mensagem. Você ainda tem pai, né?
Tenho pai.
Você é pai.
Deixa, galera,
uma mensagem aí, cara.
Pra quem é pai, eu falo pra aproveitar ao máximo. Cada momento, cada segundo, porque passa rápido. A gente sabe que vai chegar uma hora que os filhos, eles vão sair pro mundo, né? Então, pra aproveitar. Aproveitar porque a gente não sabe como vai ser amanhã, não sabe como vai ser as coisas pra frente. E quem tem o pai vivo ainda, aproveitar igual. Entendeu? Até eu tava falando com um amigo meu que o pai dele tem 80 anos e foi aniversário do avô dele. Não, desculpa, o pai dele tem 60 anos e foi aniversário do avô de 80. Falei, cara, eu tenho inveja do seu pai porque ele tem 60 anos e o pai dele tá vivo ainda. Entendeu? Então eu tenho inveja. Porque
é raro hoje em dia.
É raro, cara. Assim. Então, cara, é uma data que não pode comemorar só domingo. Você tem que comemorar todo dia, cara.
Exato.
Todo dia. E quem for pai, tentar ser sempre o melhor pai do mundo. Às vezes a gente vai errar, acertar. A gente não sabe, né? A gente vai errar ou vai acertar.
Todo mundo erra, né, Felipe?
Eu não sei. Se... Mas na minha cabeça eu tenho que estar sempre ciente que eu estou tentando fazer o melhor.
Exatamente. E você? Deixa sua mensagem aqui.
Ah, Felipe já falou belas palavras aí, mas acho que a presença, né, Felipe? Você também tem pai, né, cara? Felipe, então.
Achei que você ia falar que eu tenho filho também, que eu falei, meu Deus do céu, me apresenta aí.
Onde é que tá?
Onde é que tá esse danado aí?
Fala que se for velho, vem o boleto junto, né? Aí complica.
Mas é a presença, né, pessoal? Acho que minha vida mudou totalmente, né? Depois que eu. Minha cabeça, né? Mudou totalmente minha vida depois que eu me tornei pai. E o fato, eu acho que de eu ter perdido meu pai muito cedo me faz querer viver essa intensidade que o Filipinho tava falando, essa presença de estar junto, de acompanhar. Porque rola esse pensamento assim, cara, e se acontece alguma coisa amanhã, né? Meu filho com 2 anos e pouco, né? O que ele vai lembrar de mim? O que, né? Então, assim, e antes eu sofria muito, puta, eu perdi meu pai, né, cedo, tinha 10 anos. Mas hoje eu penso assim, imagina ele com 45 sabendo que ia, porque foi uma doença, né? Sabendo que ele tava indo embora com três crianças, né? Então foi muito mais dolorido para ele, né? Na verdade, do que para
Sim.
mim, né? Que tinha 10. Então, assim, é presença, cara, é dia a dia, é valorizar o simples, né? Levar, assim, em consideração e ponderar as brigas, as discussões, né? Porque sempre vai ter
E
a
a
família ali, não
lógico,
tem
a
jeito.
convivência acontece.
Convivência, né, cara?
Convivência, não tem como, né,
Então,
cara?
pega o seu coroa, seu também,
É, aproveitar, cara.
aquela cervejinha, faz aquele churrascão
E passa na Deva pra comprar um presentinho
Ah,
pro seu
espanta, né?
pai, velho.
Aproveita
Pô,
que
vamos
tá
lá,
bombando lá, hein, pessoal. Esse cara é um Milton Neves daqui do nosso
velho.
programa,
Aqui eu
cara.
falo, ó. Chan, cara.
Passa na Deva aí,
No
na
Tutano.
Tutano. E já leva pra almoçar no Tutano, jantar aí, ó.
E se
Pronto, ó.
quiser construir um lar para o seu pai, passa também na Depósito
Aí,
Vila
ó.
Oliveira,
Pronto.
porra. Senhoras e senhores, é isso, né? Estamos chegando ao final do mais um Pé no Cast.
Ah, que pena, né,
Que
Felipe?
pena que
Pô, pior que de esporte, falo o dia inteiro.
É
Deixar
sempre
fala,
assim,
falei
cara. A
pra
gente
você.
sempre vai chegando no limite
Vai, falo o dia
aqui.
inteiro.
Tanta coisa pra falar.
Chegando, cara, muita coisa para falar. Foi muito bom ter recebido você aqui em nosso
Obrigado.
programa, viu?
Parabéns pelo programa, que
Feliz
tá
mais
top.
uma vez aí de fazer essa
Tamo
parceria com
junto.
você.
Obrigado pelo
Tamo
convite.
junto e misturado. Felipinho, você pode seguir os nossos programas aí também no canal no YouTube, ATcast, se inscreva. Ativa o sininho da notificação. Sexta-feira, às 19 horas, o Pé no Cast tá diferente. Edição especial Dia dos Pais. Você conhece o senhor Palmeira, ele vai estar aqui com os seus 72 anos de idade, eu acho aí, meu irmão mais velho. Eu sou o caçula. O meu pai tem uma saúde aí, cara, que eu acho que botar pra correr ele ganha de nós três juntos.
Que
Nunca
legal,
bebeu, nunca fumou.
que legal.
Esportista nato, joga bola.
Ainda bem que
E
transou, pelo
e
menos,
pai
né?
de
transou pra
pai
cacete.
de
Sem
seis.
cílio. Sem cílio, pô.
Só tomou, bebeu e fumou, tá bom então.
Foi, se passa essa parte, eu acho que eu sou adotado. A gente entra na questão de adoção aqui. Eu falei, opa, pai, verdade, será que eu sou adotado, não? E aí, semana que
Mas
vem,
sim,
você vai querer de repente pensar aí?
vamos, a gente já lança
Eu
mais
deixei
pra
o
frente
desafio
aí.
aí pro Felipe, pra ele trazer os convidados. Então,
Obrigado pela
próximo
abertura aí
também.
também, viu, Felipe?
Guilherme Filipinho, ele falou, bateu na hora,
Show.
de prontidão tava aqui.
O Filipinho é um grande parceiro aí que a gente tem a honra de representar aí a Deva há muitos anos, né, Filipinho? Já
Com
um
certeza.
relacionamento assim, sempre olho no olho, sempre sincero e para nós é um prazerzão aí acompanhar toda essa carreira, né, e a transição aí para o que ele tem feito hoje e eu sei que vai fazer muito mais aí
Se Deus
por
quiser.
Mogi, né, não só
Por
pelo
Mogi.
basquete,
Não,
né?
por Mogi. A ideia é por Mogi, tá sempre. Que eu falei, Mogi é uma cidade que me abraçou. Abraçou não só a minha, minha família, então tenho um carinho e uma gratidão. E ao mesmo tempo tenho um dever que eu tenho de retribuir tudo isso.
Retribuir tudo que a cidade
O que a cidade me deu, que o
te deu.
basquete me deu, então eu quero usar a nossa cidade aí para poder ajudar as crianças, adolescentes que, de uma forma ou outra, através do esporte, eles possam se achar aí e se direcionar na vida.
Show, Felipinha. Gostei do nosso papo. Foi muito bacana conhecer esses bastidores. Legal você falar. Não, fugiu de nada, falou tudo, né, cara?
Nada,
Falou, não, tem
bora.
nada, não. Vamos meter aí que a
Vamos
gente
falar.
fala mesmo. E é isso. O Pé no Cast fica por aqui. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Deva. Use Deva, você que quer conhecer a Casa Deva, como que faz?
Bora lá, na Avenida Laurinda Cardoso de Melo Freire, ali próximo ali à Praça dos Infartados, em frente ao Colégio São Marquinhos, ou manda um WhatsApp no meu WhatsApp aqui, que está no link da nossa bio do Instagram, @usedeva. Manda lá.
Certo. Aquele evento lá do vinho.
Já tá esgotado, Filipão. Já tá esgotado. Sexta-feira, mas já temos segunda data. Que
Tá
esse
vendo?
você já tá dentro. E o Filipinho também, que eu sei
Opa,
que
vambora.
curte uma degustação
Você
de
curte
vinho.
vinho, cara?
Gosto.
Pô, eu ganhei um vinho do meu cliente, um Pinot Noir argentino,
Já vou
lindo.
deixar a
Nossa.
mesa para nós.
Por favor, né? Você já me convidou para surf?
Esse tem
Você já
que ir, hein?
me tava entrevistando o prefeito, me convidou para surf. Agora você me convidou pro vinho. Vamos ver se cumpriu. O seu já tá
Vai
top,
rolar,
já.
vai rolar.
Já tá dentro da minha meta. Senhoras e senhores, boa noite. Eu vou partir, porque eu tenho que ir lá dar um beijo na Mayara, aniversário dela. Parabéns, meu amor, tá aqui, seu feliz aniversário. Ela falou, nossa, manda um feliz aniversário ao vivo
Parabéns,
também.
Mayara.
Parabéns,
Parabéns,
Mayara.
Mayara.
Tamo junto,
Felicidades.
Mayara. Guilherme Filipinho, jogador de basquete, dando parabéns, fazendo propaganda do Tutano, fazendo propaganda de todo mundo aqui. Senhoras e senhores, até a próxima, sexta-feira, 19 horas, estamos aqui ao vivo. Obrigado a todos.
Valeu,
Valeu!
galera.
Valeu, galera.